Salve, salve, invadindo sua internet via PC, laptop, aquele laptop cansado, celular e até TV agora, que tá aumentando os acessos via TV também. É, está chegando nessa quinta-feira, 19 de abril de 2018. Esse programinha do meu Deus, trocando as bolas. Eu, André Neri, vou tentar levar, né? Vamos ver o que, que sai aqui. Até vocês nas próximas horas aí. Assuntos pertinentes da semana aí do futebol do Palmeiras. É aqui o apoio da Sociedade Esportiva Palmeiras é incondicional, mano. Se for preciso, a corneta toca também, né? Mas, como diz nosso amigo Felipe Melo, desbloqueia nós, Felipe. Sempre com responsabilidade, é claro, né? E você é o principal motivo desse programa aí, viu? Então você pode participar. Siga a gente aí nas redes sociais, facebook.com/webradioverdão, twitter.com/webradioverdão, instagram.com/webradioverdão, youtube.com/webradioverdão. Se inscreva, clica lá no sininho, dá show da pra nós aí. E pelo chat, né? E também pelo WhatsApp, enviando um áudio, só não vai narrar a Bíblia, né? Um áudio de 30 segundos, não esquece de falar qual o seu nome, de onde você está falando. WhatsApp 11 96170 6862, 11 96170 6862. É isso aí. Bom, no oferecimento de Pizzeria Cesani, Premiata FCB, Mr. Beer Cervejas, Porcolândia 1914, Caveira Burger e Consulters e Dom Pablo Barbearia. Malandro, fui lá eu hoje, o aniversariante Guilherme Assunção, batemos a barba, olha aí, os caras, cara, deixou bacana a parada aqui, viu? Serviço muito louco lá, é rock and roll rolando, bom som, tem um UFC rolando na TV. Hoje é dia de rock lá, hoje à noite rola um rock, a barbearia fecha depois das 2 horas, mano. Muito bom. Então, mandar as manchetes aí, né? Separei alguns assuntos aqui pra gente debater. Estreia do Campeonato Brasileiro. Palmeiras empata em 1-1 com o Botafogo lá no Rio, com golaço de Guerra e uma falha bizonha no nosso setor defensivo. Roger Machado, o que você acha que o professor precisa fazer pro nosso time jogar melhor, meu? Será que tem que dar uma mudada ali no meio? Muda a zaga? Manda aí seu áudio, vamos discutir isso aí. Circo. É isso mesmo, circo. Palhaçada. Qual a sua opinião para essa primeira etapa aí do caso do apito no Paulistão aí, sobre interferência externa? A interferência externa aconteceu. Só não viu Geraldo Magelho e Steve Wonder, cara, que não conseguiram ver a interferência externa. Porque o resto todo mundo viu. Apoio. E aí, você apoia essa cruzada do Palmeiras, entrou aí para peitar as práticas, essas práticas antigas e podres do futebol aí? O que você acha disso? Direito de transmissão com a Plim Plim, arbitragem, Federação Paulista. O que você acha de tudo isso? Zaga 2018. Seria as laterais de 2017? O que fazer? Bom, vamos lá. Hoje na bancada da Web Rádio Verdão, aqui o nosso elenco, time escalado. Boa noite. Bruno Massa, seu destaque inicial.
Ah, boa noite, André. Tá ligado aí?
Opa! Sempre!
Boa noite, André Neri. Boa noite pra você que tá ouvindo aí, Trocando as Bolas. Cara, semana cheia do Palmeiras, de tempo pra treinar e cheia de coisa acontecendo aí nos bastidores. Hoje a notícia é sobre o Bruno Henrique também, que recebeu punição no futebol italiano. A gente vai falar sobre isso aqui também. E o clássico que ainda não acabou, a final do Paulista, que ainda vai demorar a acabar. Eu tenho informações quentíssimas de novidades da defesa do Palmeiras. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre tudo que está rolando nos bastidores do Verdão e com um convidado especial hoje, hein, André?
Sim, hoje aquela baitola do Cláudio Ritt não pôde vir, Midori não deixou, falou, ele não vai. Foi ela que me ligou aqui, mandou mensagem, falou, Cláudio Ritt não vai. A Luara também, porque a Luara
geralmente ela é atrasada.
Geralmente ela chega pontualmente atrasada, vamos ver se ela chega ainda aí. E boa noite ao nosso convidado, Aldo Amadei, sim, um dos mentores do canal Amit Palmeiras. É o cara que carrega nas costas, eu tô sabendo, viu? Porque os caras lá... Tem que ajudar mais aí, mano, que é osso, viu? E quem não lembra do famoso grito? Jailson! Jailson, te amo!
O homem tá aí, ó.
Seu destaque, Aldão. Seja bem-vindo aí.
Boa noite. Meu destaque é o seguinte, Web Rádio Verdão, eu te amo.
Que beleza, hein?
Descobriu qual microfone você tá, hein?
Já foi ou não foi? Se não, eu faço de novo.
É, mas eu acho que você vai ter que fazer, hein?
Não tem problema.
Aí, achei.
Aí.
Achou? Então vamos de novo lá. Então, galera, é o seguinte, boa noite pra todo mundo e como prometido... Web Rádio Verdão, eu te amo!
É isso aí! Opa, já, ó, nem começou o programa, Bruno.
Que beleza!
Você ama alguém.
Já tá amando.
Já tá amando, é o guitarrista zoeiro, já monetizou a gente. Ô Aldo, tem a moral de sentar nesse aqui, ó, nessa cadeira aqui, que daí você vai aparecer mais, os caras vão ver como você é bonito, mano. o Klein fala que é, ele gosta.
O Klein é apaixonado por mim.
É, então. Deixa
eu ver agora. Troca o microfone de novo. Foi aí? Então, beleza.
Bom, seu destaque inicial, aí fora esse Eu Te Amo, que eu gostei, vou até fazer vinheta isso aí durante as transmissões.
Ah, pode fazer, tem um monte de rádio que usa, por que vocês não podem usar?
Então.
Vocês podem usar com a minha autorização.
Aí, então, viu, Fofox? Pode tirar daí as
piadas. Fofox, aquela outra rádio de rock também, que usa lá, o direto, como que é o...
Qual?
89.
89, o programa do Tatola.
É, como ele é palmeirense, deixa ele pra lá, não tem problema.
Então não pode, né?
Então, meu destaque é o seguinte, cara, eu acho que aquilo que você, umas coisas que você falou, a gente tem que se unir agora à torcida e apoiar a decisão, qualquer que seja, da Sociedade Esportiva Palmeiras contra tudo que ela está brigando. E vamos pra luta e seja o que Deus quiser.
Eu também acho, e já vamos entrar nesse assunto aí então, da comédia, a gente fala um pouco da comédia que aconteceu lá no... naquele circo lá do tribunal, né? Mas hoje, geralmente, antes de fazer programa, antes de fazer jogo assim, eu costumo ver tudo quanto é programa. Mesmo que seja difícil de assistir, cara, o que estão fazendo de campanha? Pro Lucas Lima dar errado.
Exatamente.
Pro Roger ser mandado embora. E distorcendo até certas horas, que é assim, é o seguinte... Um erro que eu acho que foi pênalti, na minha opinião, no derby.
Também acho.
Eu acho que foi pênalti. Mas, mesmo que não fosse, lá justifica o conserto do erro, mesmo que por meios ilegais. E ontem, só que aí a desculpa é a seguinte: Palmeiras não jogou nada, você tá querendo um pênalti, não sei o quê, blá 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 blá, vem essa historinha. E ontem, né, que o time sem fronteiras é igual aquela marca de celular lá. Que virou sem fronteiras o erro, né? Ganharam ontem com a anulação de um gol legal. E aí os caras falam que tudo bem. Porque jogaram bem, então pode errar. Mas peraí, puta incoerência. Se lá, só porque eles jogaram bem, pode ter o erro, por que na final não podia ter? Só porque a gente jogou mal, é isso?
Exatamente. O que mais me incomoda é a parte da imprensa. Por isso que eu falo, a gente tem que se escorar na mídia palestina, na mídia palmeirense, como queiram chamar. Porque a imprensa, ela deveria fazer um papel de investigação, de defender o lado correto das coisas, independente da camisa. Porque não é só o Palmeiras que foi prejudicado, é o futebol brasileiro que está sendo prejudicado.
Não, cara.
É simplesmente assim.
E aí você fica assim, por exemplo, um torcedor de qualquer outro time, cara, fala, meu, se rola uma final com essa galera, aí você fala, e aí? Né? Aconteceu comigo hoje, não pode acontecer com você amanhã.
Exatamente.
Né? E outra coisa também, tem uma pergunta. Cadê o cidadão que falou que não foi pênalti? E por isso o quinto árbitro
né, foi lá avisar o quarto, que avisou o terceiro, que avisou o tutor 1 e o tutor 2.
Que é, palhaçada. Lembrando que essa história de tutor 1 e tutor 2...
Inventaram ontem,
inventaram,
né?
Pra essa final. Existe realmente o tutor, mas sempre tem um no jogo. Aí viram que ia dar ruim, aí colocaram o Dionísio como
tutor.
Mas se
não me engano...
2, que não existe.
É, mas se não me engano, esse tutor aí, ele não fica em campo.
Não, então... Teve jogos que ficou. O Palmeiras e Santos, por exemplo, o Dionísio foi o tutor e teve em campo. Só que ele não atua ali, ele fica junto com o delegado da partida lá onde fica.
Eita, mas não pode falar
não,
nada.
Ele não pode entrar, não pode nem se movimentar. Aí, como deu ruim, a imagem foi clara que o Dionísio participou e ele estava como dirigente no dia. E aí falaram, opa, peraí, então vou falar que ele é tutor 2, todo mundo combina isso, só que alguém faltou no ensaio.
Faltou.
E pegaram no pulo lá, porque o quarto árbitro foi o cara, o quarto árbitro foi o cara que entregou todo mundo, porque ele se contradisse algumas vezes no depoimento dele.
Ele falou três vezes, ó,
é,
uma versão com três pontos diferentes ali.
Exatamente.
Ontem, no canal do Amigo de Palmeiras, foi o Guilherme, né?
Guilherme Pereira, é isso.
Guilherme Pereira, que é conselheiro e ele é advogado também, né?
É, ele foi advogado na gestão do Paulo Nobre, né? Uhum. Tomava conta da arbitragem contra a W Torre, né?
Trabalhou pouco, hein? Então, ele foi bem legal, ele explicou algumas coisas jurídicas, porque hoje em dia tá cheio de cara no Facebook que manja de assuntos.
Ah, hoje você entende de política, de economia, comida, guerra na Síria, de tudo.
É. Escalação do Palmeiras.
É. Isso, é. E foi bem legal o programa, recomendo aí a galera acessar depois o canal Amit Palmeiras, já vai lá no sininho, já deixa seu like lá. Foi bem legal o programa também, falando com uma pessoa que manja do assunto. Uma coisa que eu vi, e eu também acho que vai acontecer, que eu prestei atenção que o Guilherme falou, que é o seguinte: anular o jogo e mudar
acho
alguma
difícil.
Coisa, esquece. Muito difícil. Mas isso, em qualquer outro lugar sério, era para afastar todas essas pessoas envolvidas aí, quarto, tutor 1, tutor 2, quinto árbitro, o chefe da arbitragem e tal, separar e falar, vamos investigar isso aqui, e por enquanto vocês não agem mais.
Exatamente.
Porque antes de ter esse julgamento, aquele delegado Olim, você lembra que ele falou? Não, o recurso já é usado, aí os caras, já é usado? Não, é que é usado ou não é usado? E é sério, cara, a gente tava no campo. Acabou o jogo, acabou a comemoração, todos os funcionários da federação foram pro meio de campo combinar o que iam falar. Você prestava atenção na fisionomia desses caras?
Preocupado.
Que os caras estavam assim, tipo, e agora? Ferrou. O que a gente fala? Viram o cara entrando. Pô, foi o quinto que avisou o quarto. Vamos falar o quê? Você via que teve uma reunião assim mesmo. Quem viu isso aí, quem deve ter reparado, são os profissionais que ficam ali fazendo pós-jogo depois da transmissão, porque a torcida já tinha ido embora, enfim. Então você vê que teve sacanagem.
Mas agora, Nery, eu queria ontem, eu comentei isso junto com o Guilherme lá, não querendo aqui dar uma de bobinho nem nada, mas, por exemplo, que eu queria entender, foi um erro dos caras, foi uma má intenção da emissora de televisão, ou foi uma má fé do rival? O que que aconteceu? É isso que eu queria entender. Eu não quero. O jogo eu também acho que não vai ser anulado. Eu só queria entender se foi um erro dos cinco caras, eles erraram, ou foi um negócio que foi manipulado realmente, entendeu? É isso que isso que precisava ser entendido.
Olha, bom, não sei o que você. Fala você primeiro, Mas, que depois eu tenho um.
Bom, a minha opinião sobre isso é o seguinte: usaram o que eu entendo. De verdade, eu acho que o Corinthians nessa tem a menor culpa de todas. Tá? Acho que realmente nesse episódio o Corinthians não tem culpa, deve ser isento, até que prove aí. O Palmeiras até contratou uma empresa para investigar mais a fundo e tudo mais. Eu tenho novidade sobre isso, daqui a pouquinho eu falo. Mas para mim o que aconteceu, utilizaram o árbitro como bode expiatório. Tipo, a ponta do iceberg é o árbitro. Porque foi claro que o árbitro estava convicto de que havia o pênalti.
Todos os profissionais que estavam lá no dia,
exatamente,
nas cabines e atrás do gol,
se vocês, pênalti. Não sei se vocês se lembram, mas eram aos 28 minutos do segundo 26, tempo. 26 minutos. Foi quando aconteceu. Aí o primeiro erro, na súmula, O árbitro colocou que foi aos 33.
Isso não.
Então, a partir dessa súmula do árbitro é que o Palmeiras achou estranho, já tinha achado estranho e tudo mais, e só que de fato quis entrar depois com a representação, depois da súmula do árbitro. Então, para mim, como é que eu entendo que pode funcionar essa dinâmica? No futebol europeu, quando tem antes de ter o VAR, aconteceu isso na Copa América Brasil e Peru, que o Peru fez um gol de mão e tudo mais. Nos Estados Unidos, como é que acontece? A televisão é proibida de passar o lance antes que o jogo se reinicie. Porque se o jogo se reiniciar, se o Dudu tivesse cobrado pênalti, podia falar o que quisesse e não tinha mais nada a ver. Não,
aí ia ficar caracterizado um erro do árbitro.
Exatamente, ponto.
Ponto.
Então, como é que eu acho que acontece, né? A gente está falando aqui do achismo porque ainda não foi nada provado. Mas ali no lance, quando acontece, o replay da Rede Globo é muito rápido. E aí, a movimentação do quarto árbitro, do quinto árbitro e do Dionísio, é 15 segundos após o Paulo César de Oliveira na
falar
Globo,
que bateu
falar
na
que
bola.
Não foi pênalti. Então, daria tempo de alguém ouvir essa informação, ver essa informação, correr até o campo e diagnosticar isso para o árbitro, que eu acho que foi o que aconteceu. Eu não acho que seja o Corinthians chegar lá e dar uma mala de dinheiro para arbitragem.
Não, também acho.
E aí, de fato, aconteceu.
Ele não marcaria o pênalti.
Exatamente, ele nem marcaria o pênalti. Exatamente. Se fosse má intenção do árbitro, ele não marcaria o pênalti. Só que, aos 26 minutos do segundo tempo, o empate seria do Palmeiras. O Corinthians teria, já com várias substituições feitas, o Rodriguinho já estava morto em campo, não ia conseguir reagir, ou seria muito difícil reagir. O árbitro falou: meu, aconteceu alguma coisa, se o Palmeiras fizer o gol aqui, acabou o campeonato, vai ser do Palmeiras. Então, se existe um esquema, isso que o Palmeiras está tentando provar, se existe realmente uma ajuda ao Corinthians, ao Flamengo, que se fala também muito, não tem outra alternativa que o Palmeiras dá a cara para bater, sendo que tem provas que o Palmeiras diz ser contundentes. E hoje uma novidade, deixa eu aproveitar e já falar.
Pode falar.
O julgamento foi anteontem. O julgamento não, as oitivas, né? Ouvindo lá as testemunhas. O Palmeiras tem até a segunda-feira para apresentar as provas que lhe cabem e a Federação Paulista apresentar as provas como defesa. Eu não sei se vocês repararam, quem pôde acompanhar, duas coisas ficaram muito evidentes, principalmente no depoimento do Dionísio, que é o cara da função do tutor, que não ficou claro. Que é o senhor que entra lá, de terno, entra e sai, e o Palmeiras tem os vídeos. Por mais de duas ou três vezes, a defesa do Palmeiras perguntando sobre o celular.
E ele falou que estava.
E ele falou que estava com o celular e que em nenhum momento utilizou o celular e que estava desligado por uma determinação da Federação Paulista. Ponto. O Palmeiras não partiu mais para cima disso depois que ele respondeu. E na última pergunta, eu estou tentando recuperar aqui o nome do cidadão, a defesa do Palmeiras também perguntou se ele conhecia um outro senhor que fez parte dessa comissão de arbitragem durante todo o final de semana, e ele disse que conhecia, mas que não teve contato. O que que acontece? Hoje o Palmeiras apresentou mais alguns vídeos como defesa, ainda em sigilo, a gente não teve acesso, mas o Palmeiras apresentou mais algumas documentações ao Ministério Público e ao TJD. Assim que o Palmeiras fez isso, passou 15 minutos, o Ministério Público de São Paulo solicitou todos os arquivos desse julgamento, desse inquérito todo, para que analisasse e desse o parecer. Isso é comum, tudo bem.
Ou seja, saiu da esfera esportiva, está indo para a esfera...
Já saiu da esfera esportiva, o Ministério Público achou, no mínimo, curioso toda essa situação. Então, está tomando uma proporção muito grande, e eu realmente acredito que o Palmeiras não entraria nessa se não tivesse uma prova contundente. Porque até agora, o Palmeiras apresentou os vídeos, que todo mundo viu no site e tudo mais, Mas o Allianz, para quem já teve a oportunidade de... No Allianz, na parte onde a gente fica ali, né, André? Imprensa, que a gente acessa uma parte do túnel dos jogadores. Tem câmera, meu irmão, para tudo que é lá.
Cara, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar naquela sala que tem no sexto andar, na primeira sala.
Isso,
que tem ali.
É uma sala de controle.
Tem tem uns 20 monitores. É uma sala espacial com todas as câmeras do estádio. Só então você vê embaixo da arquibancada, você vê a arquibancada, você vê em tudo quanto é lugar.
Salvo engano, são 80 câmeras.
Exato. O Palmeiras tem isso então em mãos e tem algumas imagens que foram apresentadas hoje. Aí, mais uma vez, é um achismo do Bruno Massa por ter acompanhado todo o trabalho da defesa do Palmeiras lá no TJD. Algumas perguntas que foram feitas justamente para que os caras se contradissessem. E isso aconteceu. E agora o Palmeiras apresenta novas imagens, que, segundo informações, são mais claras e mais contundentes do que o Palmeiras jogou para a imprensa. Até porque uma das estratégias pode ter sido a seguinte: a gente vai soltar essas imagens aqui para todo mundo, eles vão se defender em cima disso que eles estão vendo,
e a gente
e eu tenho prova aqui.
É, zap, né?
Porque agora, se esse tal desse Dionísio, se ele entra no gramado vindo do vestiário e liga o celular, meu irmão, acabou. Ele não tem mais justificativa. Eu também acho, eu escrevi isso a semana toda, eu acho que não vai voltar jogo. Eu acho que vão dar um jeito de não acontecer absolutamente nada.
Eu quero que arrume isso.
Mas vai ser muito complicado para a Rede Globo, para a Federação Paulista, para quem dirige essa bagaça toda, fazer qualquer coisa ao contrário que não seja um jogo limpo a partir de agora.
Sim.
Não só para o Palmeiras, mas para todos os times, que é isso que a gente está brigando. Uma coisa tem que separar. O Palmeiras não jogou bem contra o Corinthians no segundo jogo.
Mas não interessa, futebol sempre
não
joga
dá o direito. Exatamente, isso não dá o direito de ser escancaradamente roubado. A gente escreveu isso, né, André, no site da Web Rádio Verdão. O Dudu poderia ir lá bater o pênalti e errar também.
Errar o pênalti,
mas
exatamente.
Aí, se for no si, eu posso achar que se o Dudu errasse o pênalti, ele não bateria depois. E aí poderia mudar também, eu mudaria o canto, sei lá.
Na minha opinião, é o seguinte, que o jogo acabou aos 26 minutos. Começou a confusão. Não, você não tem psicológico de disputar uma partida final. Acabou. Eu até falei no resumo lá no pós-jogo, depois da partida, que o jogo foi até os 26 minutos. Depois eu não posso cobrar o jogador. Até os 26 minutos do segundo tempo eu posso cobrar o jogador que ele estava jogando mal ou não estava rendendo o que tá. Agora depois, cara, com tudo
amigo,
aquilo ali...
que já foi embora na hora do pênalti, porque eu sabia que...
Cara, eu não comemorei. Você vê a live, eu não comemorei no pênalti, cara. Eu já falei, já deu, já foi. Entendeu?
Ah, só para dar
agora,
os nomes,
o que me irrita,
o advogado de defesa que o Palmeiras contratou, além da equipe do Sica, que é muito competente, foi o José Luiz Oliveira Lima, que é o mesmo do caso que defendeu, a galera até tirou um sarro, que defendeu o Zé Dirceu.
Deve ser bom.
E, meu irmão, esses caras não contratam...
Mas sabe o que me irrita? Você falou aí, eu também não acredito, assim, em compra, passar o cheque, vai lá e ferra.
Até porque seria...
Mas sabe o que me irrita, meu irmão?
O quê?
Por que só tem com eles? Porque no pênalti do Jailson, que o juiz também não viu...
A bola primeiro.
O tutor... Apareceu outro tutor. E foi lá falar, olha na perna dele que tá sangrando, corpo e delito, aquela porra. Opa, pênalti, expulsa.
É.
Mas e ele pegou primeiro na bola.
Aí, esse mesmo tutor aí que avisou que não foi pênalti, ele não avisou que teve pênalti no bote?
Tem uns detalhes aí que estão rolando, que aí...
Ele não avisou do impedimento lá em Itaquera?
Exatamente. E aí por que a gente está pegando no pé e falando de Globo, Federação? É simples. A última solicitação, depois da oitiva terminar... A última solicitação da defesa do Palmeiras foi que a empresa detentora dos direitos de transmissão, ou seja, a Rede Globo, colocasse à disposição todas as imagens que eventualmente não tivessem ido ao ar.
Aí falou que teve um hacker lá e...
Não,
sumiu, assim.
Na hora a Federação Paulista disse que não achava... Ah, o TJD... Achava que não seria necessário, porque já tinha muita prova. Ou seja,
atrasar o processo.
Isso, exatamente, porque eles querem pressa nesse processo. O que acontece? A pressa, pra gente, de fato, como torcedor, é importante, porque a gente quer que resolva logo isso. Só que pra justiça, cara, quanto mais rápido, menos prova você consegue colher.
É lógico.
Então, também tem essa. Aí é o seguinte, cara, na hora que essa baga... Eu sinceramente, como aconteceu com o Santos, na, no do pênalti do Flamengo, estão lembrados?
Sim.
Que falou que o repórter, o Eric Faria, tinha dito ao quarto árbitro. Aí o Santos foi lá, falou, soltou nota e tal, e não tinha prova nenhuma. Palmeiras não iria entrar nessa, com o Matos, com o Gagliotti se expondo do jeito que se expôs, numa final de campeonato contra o maior rival, perdendo em casa. Palmeiras não ia simplesmente ir lá e começar a chorar, mimimi e tudo mais. Pra você que é palmeirense e está ouvindo a gente, o corintiano, esse cara você tem que abster agora, porque ele vai tirar um sarro, ele vai querer tirar uma onda e tudo mais, mas eu quero ver a cara desses caras quando descobrirem ou se descobrirem que alguma coisa de fato aconteceu. Que aconteceu? Todo
aconteceu,
mundo viu, é claro.
Só o Geraldo Magela, foi o
precisa
que eu falei.
De prova.
Não é esse, não viu.
E assim, galera, eu não vou entrar nesse mérito político, porque cada um tem a sua ideologia e tal. Mas ninguém vai apresentar provas, ninguém ia conseguir um áudio lá do árbitro falando assim: ô quarto árbitro, eu acabei de ver na Globo que não foi pênalti, então você avisa o árbitro que não foi, porque aí eu estou te ajudando com uma interferência externa. Não vai ter esse áudio. É óbvio que não. Então o Palmeiras está agindo certo, contratou a maior agência de investigação particular do mundo, é a mesma que descobriu o caso PC Farias aqui no Brasil e tudo mais. E, cara, o Palmeiras não ia gastar uma grana, se expor tanto assim, se não tivesse tanta certeza e como provar. Então, e o Gagliotti, a gente sabendo do perfil do Gagliotti, soltar nota atrás de nota, depois de um discurso daquele, é porque o Palmeiras tem alguma coisa
e
na mão.
E outra coisa, viu, ó, mesmo não conseguindo provar, porque é bem provável que entre um Gilmar Mendes lá no dia
isso,
da decisão...
não faça nada, né?
E abra as pernas e fala, não, pena, não foi, né? Nada, tal. Mas que pelo menos, por exemplo, troque o comando da arbitragem, que na próxima arbitragem...
Que o sorteio seja limpo.
Quem vai ficar em campo? Vai ter quantos tutor? Vai ter 5? Quem é os caras? Mostra aí.
É, eles foram perguntados, né?
Porque...
se tinha documento do tutor, do relator.
Né?
Tem. Mas cadê? Ah, é que nesse a gente não fez.
Então.
Então.
Então, é assim. É certo e é pra todo mundo. Quantos tutores vai ter? 5. Beleza. Aquele. Fechou. Outra coisa. Tinha que ter alguma coisa... Pra ser igual os Estados Unidos faz lá, aconteceu um lance desse.
Enquanto a bola não rolar de novo.
Enquanto a bola não rolar,
a TV não
o analista de arbitragem não fala nada. Porque se o filho da mãe estiver ouvindo, né? Eu acho que isso aí tudo seria resolvido se tivesse um recurso.
Sim. O VAR.
Não, se tivesse o VAR.
Se tivesse o áudio gravado do
trio. A caixa preta. A caixa preta. Isso aí seria importante. Mas se tivesse um recurso eletrônico. Ou você está em dúvida? Peraí. Chama lá o cara.
E André. É.
Pronto.
E ninguém aqui é bobo. Aconteceu, acho que no jogo da quarta-feira. Teve um jogo que teve gol impedido, o árbitro foi lá no VAR, viu e deu, confirmou o gol. Não vai acabar o erro da arbitragem.
Não,
a gente sabe
você...
que não. Mas vai ficar claro e igual para todo mundo,
então,
cara.
Claro e igual para todo mundo. E outra, se o cara viu o recurso eletrônico e fala, não foi, e tiver errado, acabou a história. Ó, bola, segue o jogo.
O jogador
no campo... Até a briga
o jogador no campo não vai ter como discutir com o árbitro.
Pois é. Mas uma coisa que eu não vou dizer, rezo até um pouco mais, muito forte, mas o que eu espero é que provem que teve um erro.
Sim.
E vou rezar mesmo, para que esse erro tenha sido um erro, de os caras falarem assim, putz, meu, o cara da RGT falou, e eu vou avisar o cara para a gente não cometer esse erro, para não ser injusto.
É.
Porque se a gente descobrir que teve um cheque e que alguém comprou, cara... Até hoje nós somos palhaços no estádio. Eu não quero mais ser, eu não quero achar que todos esses meus 50 anos, eu não quero ter sido palhaço.
Isso é viado de vez em quando, mas...
E isso a gente tem que separar muito bem o que aconteceu no jogo, que depois também, se tiver oportunidade, semana passada a gente não conseguiu, mas falar do que aconteceu no jogo, mesmo que tenha passado tanto tempo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. O Palmeiras ter jogado bem ou mal
um erro não elimina o outro.
Exatamente.
Não é porque jogou... Outra, cara, quantas vezes você já não viu seu time jogar mal e fazer um gol e ganhar?
Sim, é por isso
que... Ou vice-versa.
É por isso que o futebol é apaixonante.
Então,
porque, por exemplo, o americano não gosta... Na minha humilde interpretação, o americano não gosta muito de futebol. Por quê? Porque os esportes...
Não dá o
gostam,
óbvio, né?
Não, o esporte deles é o seguinte, ó. O Chicago Bulls vai ganhar porque eles são foda.
É.
Não, agora, aqui não, aqui o futebol é o seguinte, é mais o cara igual, mete né, seis num time melhor.
Não, sim, e outra, é improvável. Tem uma coisa que eu tô teimando, brigando no boteco com muito amigo, que é o seguinte, o palmeirense esse ano entrou numa pilha de que o Palmeiras é o melhor time do mundo, mais caro e tudo mais, e bababá, só que não é bem assim, cara. E aí eu convido você, palmeirense, a fazer um cara a cara do time do Corinthians e do time do Palmeiras, e você vai ver que não tem uma disparidade tão grande.
Não.
Perder do Corinthians não é nenhum demérito, cara.
E é clássico, é outro
jogo, né? Tem 366 jogos na história. O Palmeiras tem 4 vitórias a mais, 3, sei lá. Não é tão anormal assim perder. É ruim? Óbvio que é ruim. A gente quer ganhar todos deles? Lógico que a gente quer ganhar todos deles. O primeiro jogo em Itaquera, o Palmeiras fez um gol com 4, 5 minutos e acabou o jogo também.
É.
Então assim, não é porque o Palmeiras e aí todo mundo fala, não, porque agora o tadinho do Corinthians ganhou do time mais rico da América. Não é bem assim não, cara.
É, tem um time aqui que tá empatando que também gastou mais dinheiro que a gente.
Exatamente, sim, o Palmeiras tá não fez o maior investimento.
Falar nisso, só atualizando, são 45 minutos do segundo tempo, São Paulo vai empatando com o Atlético Paranaense por 2-2.
E ganhando mais uma eliminação.
Mais uma eliminação.
E aí, nego tá falando, mas o investimento só desse ano, puxa os últimos 4 anos. Beleza, puxa. Quantos jogadores o Palmeiras comprou, por quanto comprou, e faz a comparação com os outros times que também estão na ponta. Se o Palmeiras tiver mesmo assim um investimento maior, você vai ver que não é tão maior assim. No futebol é muito parelho,
eu vejo cara. Isso. O Marcos Klein sempre fala isso aí em grupos e tal, que aqui no Brasil parece que é feio você ser rico e ter dinheiro.
Isso é uma grande coisa. E agora estamos mostrando que é feio você querer ser correto. Mas exato. Também, viu, Bruno e André, nós temos que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, eu falei isso num programa outro dia. Nossos jogadores agora vão ter que também ser honestos.
Claro,
sim. Vão ter caráter jogando. Se eles cometerem uma falta que vai prejudicar o time adversário e o juiz não der, eles vão ter que falar, meu, você marcou ou não marcou? Porque senão a imprensa vai nos malhar ao contrário de uma forma assustadora.
É por isso que eu falei no começo lá, que essa campanha de malhar a gente, de querer derrubar Roger, de querer fazer o Lucas Lima não dá certo. Meu, a gente tem contrato de 5 anos com o cara. Se a gente ficar entrando na pilha espinafrando o cara agora... Meu, aí não, tem gente que acha bonito o cara apoiar o Romero, que não joga porra nenhuma.
Não, e outra.
E a gente não pode ser igual. Pô, é patrimônio do clube.
E outra.
O cara não tá jogando bem? Não, não tá. Mas, boa, até aí você chega querer pensar que é cartola e querer tirar o cara do time. Vende essa porra e joga fora. Não é assim, cara.
Eu tava conversando hoje com um amigo lá de dentro do Palmeiras e a gente tava comentando, às vezes o torcedor do Palmeiras, não a maioria, não é mesmo? Mas joga contra no seguinte sentido. Hoje, tá na internet, um monte de gente recebeu, eu recebi umas 15 vezes uma lista com o salário dos jogadores do Palmeiras. O que isso tem a ver, cara? Se o Tietchan ganha 100, ganha 500, o Palmeiras paga, ninguém tem nada com isso, ninguém sabe quanto que o Mano Menezes ganha no Cruzeiro, ninguém sabe quanto o Diego Souza ganha no São Paulo. E nem por isso você tem que... O errado... Ou não, é uma outra discussão.
Eu acho que o errado é não pagar o salário do cara, independente de quanto ele ganha.
Exatamente. Aí nego fala, mas e o fair play financeiro? Vieram com essa. Não tem nada a ver o fair play financeiro.
É outra
história.
O fair
play financeiro tem uma conotação completamente diferente. Se o Palmeiras gastar 1 bilhão por mês e ter 2,5 bilhões em caixa, ok. Não tem problema
você
nenhum.
Você não pode fazer o contrário.
Ele não pode fazer o contrário. Eu não posso contratar um cara, falar que eu vou pagar 500 mil pra ele, só ter 100 mil pra pagar aqui e ficar devendo 400 mil.
Como faz alguém da marmita.
Eu já isso que eu ia falar.
Exato.
Eu
vou contratar marmita, isso é errado. Eu marmita.
Então,
exato.
E não pague nem internet lá.
Aí o Palmeiras fez 20 jogos no Campeonato Paulista. Perdeu 4 jogos. E olha os jogos. Tirando do São Caetano, que tava com o time completamente reserva, perdeu do Santos e perdeu do Corinthians 2 vezes. Cara... Não é possível que o torcedor ache que tá tudo errado.
Terra arrasada.
É óbvio, cara, mas o Palmeiras na hora da decisão perde. Só teve uma decisão até agora. Foi o Paulista, foram 2 jogos. Ganhou o primeiro lá em Itaquera, na casa dos caras, e perdeu o segundo.
Bom,
então é complicado.
Deixa eu dar uma passadinha aqui. Vamos lá falar o nome de uma galera aqui que está no chat no YouTube. André Marques, Pedro Bó, Luiz Henrique Pires, Andrei Souza, guitarrista zoeiro, Suzy Mari, Jean Paulo, Renan Santos, Zenon Barriga. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver aqui, Jean Paulo, já falei, o Rafael Furquim, o Bruno Cussi tá aqui, mandou um abraço,
opa,
pra você,
Bruno, um abraço
pra todo mundo aí. Vamos pular para outro assunto, isso aí acho que já deu um saque e ainda Bora. Tem muito, muito que render isso aí, né? Eu só acho assim, só para finalizando, salve Davi Jossa. Só para finalizar isso aí, tem que ir até o fim, o correto é correto, eu não concordo, eu já vi gente falando em Twitter e por aí em mídias sociais, enfim, em alguns lugares, que, você tem que jogar o mesmo jogo sujo dos caras, eu não concordo,
não tem, não.
A nossa história, tem gente que fala assim, se não fizer igual os caras fazem, a gente nunca vai ganhar nada. A gente nunca fez isso e a gente é o campeão do século XX. Então não vai ser agora que a gente vai pegar e ter que sujar a história.
E tem corintiano aí falando da história do porco, como nasceu o apelido e tudo mais. Só lembra de uma coisa, cara. Toda história tem duas versões. A de quem conta, né? Hoje, que não viveu, e a de quem tá lá.
E o São Paulo está eliminado, chupa bambi.
Procura saber antes de sair aí comentando e brigando.
E aí os caras vêm, os caras vêm falar num esquema Parmalat, num jogo onde o Edmundo não tomou um vermelho.
O Tonhão foi expulso de forma
injustamente
errada, e teve um gol anulado.
Foi 4.
Porra, que esquema
teve
é esse,
gol anulado que foi legal.
Eu tenho um amigo rival, né? Não vou falar o nome dos caras, enfim, um amigo rival.
É.
Que certa vez eu cheguei e falei assim, pô, cara, o seu estádio, aquela coisa toda, ele chegou e falou assim, porra, Aldão, meu, todo mundo rouba, por que que a gente não pode pegar o dinheiro pra construir um estádio pra gente? Cara, porque você devia também pegar dinheiro pra você. Cara, desculpa, eu tô errado. Não. Ninguém tinha que roubar.
Sim.
Então, assim, hoje, aquilo que a gente tava falando, o pensamento contrário, você ser honesto...
A inversão de valores,
A inversão de valores é totalmente
absurda. Agora, você vai no metrô, aí o aviso é assim, né? Cuidado com o roubo, guarde bem os seus pertences.
Não, cara, eu posso andar com o meu pertence do jeito que eu quiser.
Sim, meu filho
foi na padaria, pediu o cartão, foi na padaria, né? O que ele fez uma vez? Eu estava no Allianz Parque, aquele jogo Palmeiras e Red Bull Brasil, viu, Rede Globo? Red Bull Brasil.
Red Bull, a gente fala também, Red Bull Brasil.
No Allianz Parque, que teve aquele show de moto, o cara desceu lá com a... Então, o sorveteiro me deu R$20 a mais de troco. Aí eu peguei, olhei, contei, falei assim, moço, o senhor errou no troco. Ele falou assim, desculpa, quanto que faltou? Não faltou, o senhor me deu a mais, devolvi. Ele me pergunta, porque é uma geração que vive nesse, né, nesse meio, assim,
diferente.
Por que que você devolveu o dinheiro pra ele?
Porque não é meu.
Você entendeu? Então, assim, é o que essa geração pensa.
Basta você inverter o lugar. E se sou eu que te dou o troco errado e aquilo ali vai me faltar?
Cara, exatamente.
E outra, assim, ninguém é bobinha, é besta de deixar passar a perna. Não é isso que a gente tá falando, cara. Assim, vai, daqui, como você falou, ó, daqui pra frente... Palmeiras vai ter que ter um cuidado absurdo, porque qualquer erro a favor do Palmeiras...
Vão cair matando.
Qualquer um vão cair matando. Ontem, acabou o jogo do Corinthians, 1-0 pro Corinthians. O Corinthians fez 2 gols na Libertadores e não levou nenhum até agora, né? Acabou,
não levou
porque não deixaram. E aí acabou o jogo, você acompanhava... Eu tenho muito amigo corintiano e acompanho outros clubes também, até pelo trabalho... Vitória cachapante do Corinthians. Corinthians jogou como um gigante. Isso do torcedor. Do Palmeiras, ganha de 1-0 do Boca quarta-feira lá. Você vai ver a galera falando. Nossa, no sufoco.
Sofreu.
Com esse time tinha que meter 6, porque o Boca tá mal. O Boca é só o líder do campeonato argentino, faltando 4 rodadas.
Mata time.
Não, cara, então, assim, é a fama. Vai, chega num corintiano e fala mal do Romero pra você ver.
São times, cara. São times que independem muito da qualidade de elenco, cara. Corinthians, Boca, São Paulo. Meu, são jogos, cara, que os caras tiram força do.
E esse foi o nosso defeito. Eu acho que no derby, no Allianz, a gente jogou mal, mas eu acho que a gente jogou mal não muito pela qualidade dos jogadores, acho que faltou um pouco de brilho, entendeu?
Você ama Éder Lemos Ferreira, eu acho que o Palmeiras, Éder Lemos Ferreira, prefiro ajudar vocês do que pagar Premier, por Colômbia 1914, quero ganhar um prêmio, pô. Ó, Éder Lemos, você é daqui de São Paulo? Você tem barba, cabelo, ó, tem, ó, Dom Pablo Barbearia, tem uns vouchers aqui que eu vou sortear pra vocês aqui, de 50% de desconto, meu, uma casa sensacional, meu, recomendo, é do cacique. Então, só pra gente matar esse assunto aí, teve um cara aqui que falou no chat,
O Edson Ricardo Patrocínio. Honestidade é uma virtude. Hoje acaba sendo, mas ela deveria ser uma obrigação.
Exatamente.
Não deveria ser virtude nenhuma. É
ninguém
obrigação.
Deveria se orgulhar de ser honesto.
Exatamente.
E a gente falou no mas final, no final do jogo, quem pôde acompanhar a transmissão, no final do jogo, quando começou toda a confusão, eu discordei lá, falei, desculpa, eu prefiro não ganhar do que ganhar roubado.
Sim, mas é pouco que nem o clássico que teve no Entulhão, no Municipal de Nove Dedos, que teve a expulsão do Gabriel. A gente na transmissão falou o seguinte, o juiz acabou com o clássico. Tava 0-0. A gente podia ganhar, tava com um a mais. Mas na hora que o cara expulsou, que a gente viu que tava errado, a gente falou assim, porra. Só que ali, essa foi uma das diferenças também. Ali o cara expulsou o Gabriel e todo mundo veio falar que não era o Gabriel o cara. Mas não veio o chefe dele falar. No Allianz veio o chefe. O cara tava convicto que foi pênalti. Se fosse qualquer outro cara que falasse pra ele, olha, eu acho que não foi, ele ia falar, não, eu vou bancar, eu seguro. Só que aí vem o seu chefe, fala, não foi, e aí?
É uma coisa que também me impressiona, né, Bruno e André? O cara falou o seguinte, não, eu tinha convicção que foi pênalti, não à toa que ele apontou duas vezes pra marca do Cal, certo?
Pôs
a bola lá. E aí no depoimento ele fala, eu olhei nos olhos do quarto árbitro e confiei no olhar dele.
Foi romântico, né, esse aí?
Então, amigo, desculpa.
Bom, vamos girar os assuntos aí.
Vamos lá.
Pô, rendeu essa pisoca, hein? Brasileiro, Palmeiras e Botafogo. Botafogo, sim. E Palmeiras, 1-1. Baita de um gol do Guerra.
Sim, golaço.
Que tá machucado. Que amanhã hoje não vá pro jogo.
Domingo, né?
Um erro bizonho da nossa defesa de novo ali, o Felipe Melo
e o Thiago Martins. Amigo.
Felipe Melo que faz acho que uns 2-3 jogos aí que vem.
Deu uma caída
uma
boa.
Uma caída boa aí, né?
Dizem que igual ano passado também, teve uma sequência boa, foi o melhor, foi eleito craque do Paulistão na posição e depois caiu de rendimento também.
Uma coisa que tem me chamado muita atenção nesse time do Palmeiras é a questão física, cara. Eu acho que
está sofrendo lembrado.
Muito. Eu falei isso um dia.
A questão física do Palmeiras, a preparação física, lembrando que é o Omar Feitosa, que já passou pelo Palmeiras uma vez e o Palmeiras teve o mesmo problema, 2014 e comecinho de 2015. Era um time também que não aguentava, não sustentava
Vou fazer uma defesa dele na época, não hoje, não em 2018. Que lá tinha uma galera junto com ele que tinha um lance de dar treino meio que funcional.
Isso.
Você lembra que os caras ficavam com a corda? O cara arrebentava o cara no treino.
Isso.
E arrebentava no treino, mano.
Acho que isso tá pegando e acho que o Felipe Melo não é mais um cara de 20 anos pra aguentar tanto jogo como ele vem jogando aí, titular absoluto do time do Palmeiras. No treino de hoje, o Roger esboçou novidades na zaga. Sacou o Thiago Martins e pôs o Dracena.
Aleluia!
E no meio campo, o senhor Lucas Lima perdeu a vaga, aparentemente, para o Moisés. Foi assim que o Roger treinou hoje.
Então, é aí que está uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Aldo e para você. Não seria bom fazer um teste com o Lucas Lima e Moisés, dois meias?
Eu gostaria de ver...
Eu gostaria de ver o Guerra
e Lucas Lima.
E Lucas Lima. Mas já que o Guerra machucou, não encontrou com o Michel Bastos, você não gostaria de ver com dois meias e dois atacantes? No famoso, né, 4-4-2?
Eu gostaria, porque o esquema atual não é legal. Que nem dizem aí no Twitter, né? 4-4-2 é vida.
É vida. Então. Um abraço pro corneteiro do
Adalto.
Do Adalto.
Então, é isso mesmo. Acho que precisa jogar dois meias, no caso, se pudesse o Scarpa estar na nossa disposição, então seria interessante testar. A gente tem que testar, entendeu? E uma outra pergunta, será que não seria interessante, o pessoal comenta, jogar o Felipe Melo na zaga, já que ele
pode
já
ser, não aguenta mais? Zagueiro ali também, entendeu? Ou até do lado do...
Pode ser.
Porque ele jogou alguns, né? Sim, ele tem uma qualidade de passe interessante, né?
Na Itália ele já estava jogando assim algumas vezes. O Cuca usou ele como terceiro zagueiro em algumas oportunidades, antes da confusão toda com o Cuca. Mas, voltando, só falando do jogo do Botafogo, o André, acho que também a gente tem que separar duas coisas. Claro que o Palmeiras tem mais time, poderia ter ganhado. Jogou para ganhar o primeiro tempo, jogou muito melhor que o Botafogo. e o segundo tempo caiu bastante e não conseguiu jogar.
Rendimento.
Rendimento físico, eu
uma
acho
vacilada,
que...
Né? Você não pode deixar a bola ficar pingando ali na frente do cara. O cara furou a primeira vez. É.
E aí, e assim,
a segunda ainda.
A gente tem que pensar, agora já aconteceu, é óbvio que a vitória seria mais importante. Mas ganhar em casa e empatar
parabéns
fora.
Parabéns,
é,
você.
Grande Gui. Ó, Gui.
Opa.
As figuritas. Parabéns,
ó, hein, ele que tá. Ó, o Belo também,
que
ó.
Beleza,
foi passando
né?
O Dom Pablo.
Foi na tosa hoje.
Deu, cortou
é,
o cabelo.
Então, como eu tava falando, o resultado fora de casa, pelo número e pelo resultado, beleza, legal, um ponto. Poderia ter sido muito melhor. É óbvio, mas a conta do Campeonato Brasileiro em 2016 foi assim. É vitória em casa, empate fora e quando der, beliscar uma vitória aí contra os times que, principalmente, os times que vão incomodar. Eu não acho que o Botafogo vai ser cachorro morto nesse Campeonato Brasileiro. Acho que tem muito time pior que o Botafogo.
Sim, muito time pior.
E lá pra frente, esse pontinho aí vai ser mais comemorado do que agora. Acho que o Roger, eu também escrevi sobre isso essa semana no site da Web Rádio Verdão. Eu acho que o Roger realmente deveria mexer e aparentemente vai mexer agora, porque senão vão mexer com ele daqui a pouco.
É, ainda porque, mais.
Assim,
ainda mais assim.
No Palmeiras é um turbilhão, a torcida pressiona.
A campanha, né?
A campanha interna é forte. E que bom que é um cara que tem se mostrado também disposto a mudanças. Ele tirou o Dudu já, a gente não pode esquecer. Ele começou com o Tietê. O Tietê nem faz mais parte do esquema dele.
Perdeu, né?
O Bruno Henrique, ele apostou e tomou conta. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Bruno Henrique. O Lucas Lima, ele tem falado nas entrevistas. Eu concordo nesse ponto com o Roger. O cara jogou um jogo mal, você não pode sacar ele no outro já também.
Sim.
Porque senão você queima o cara. Então,
isso mesmo.
Mas acontecem coisas dentro do treino.
Eu não sei, cara. Mas se você fosse treinador, você não treinaria parte do treino com três atacantes, parte do treino com dois atacantes e dois meias?
Então,
não seria legal você testar pelo menos?
Seria, André, mas quanto tempo de treino você tem? Palmeiras, em 50 dias, teve uma semana cheia agora.
Então, cara, tá, uma semana cheia agora, a gente vai ter, depois da 12ª rodada, vai ter uma pausa
aí,
grande
sim.
Da Copa. Mas não é pra pensar, quando você tem uma semana cheia, você pegar dois dias da semana e testar uma formação dessa com dois meias, durante o treino.
Sim.
Eu tenho um pensamento, André, pode ser uma até utopia. Eu acho, por exemplo, o Palmeiras, ele dizia, vamos supor, vamos lá, um 4-4-2. 4-4-2 é o esquema que a torcida ama, que a torcida prefere.
É o feijão com arroz,
feijão
que tá
com
certo,
arroz,
né,
e aí que a história do Palmeiras, por exemplo, escreveu o 4-4-2. Então, quando o Palmeiras for contratar um técnico, acho que tinha que chegar pro cara e falar, Bruno, você vai ser nosso técnico, quero te contratar, só que o nosso esquema é 4-4-2. Você
como
pode variar.
Barcelona, né?
Você pode variar de acordo com. Aliás, pode não, você deve variar de acordo com
o adversário.
É. Mas o esquema básico é esse, porque você consegue contratar um cara específico, papai, não precisa ficar, tipo, por exemplo, o Cuca saiu, deixou um cara que hoje não serve, por exemplo, não vou falar nome, nem isso que eu tô querendo, é um exemplo. Então, por quê? Porque pro esquema do Cuca o cara servia, mas pro esquema do Roger não
sim,
serve.
E aí a cada técnico que você traz, você tem que montar um esquema diferente.
Exatamente, um jogador diferente. Aí o dinheiro não acaba nunca.
Então, o Barcelona fez essa filosofia, né, e ele contrata o técnico de acordo com o time dele.
Então, mas o Roger tá na hora de ele começar e ele repete muito essa filosofia dele. Ele não está variando de acordo com o adversário, que parece.
As substituições são manjadas.
São sempre manjadas. E outra coisa que eu falei, ele fala demais na entrevista coletiva. Só falta desenhar, entregar, falar assim, amigo, tá aqui como eu vou jogar, você pode me marcar desse jeito. Ó.
Isso.
Isso está errado, entendeu? Acho que ele tem que variar e ser mais... Que nem o Cuca foi em 2016, quando a gente foi campeão. O Cuca, cada jogo era um esquema mais... A favor do Palmeiras.
Sim.
Porque o adversário não sabia como ele ia jogar. Hoje, então, o adversário sabe.
Isso eu acho legal. Por isso que eu acho que eu perguntei a pergunta. Foi por isso mesmo. Porque se você tem, pelo menos, mais ou menos ensaiado ali, essas variações, você começa a fazer o treino no 4-3-2-1-0 lá, sei lá. E aí você fala, durante o treino, você fala, não, agora eu vou tirar um atacante, vou meter o segundo meia, vamos continuar treinando. Pô, uma hora você vai ter ali, então você vai saber até numa situação de jogo, você vai entrar com os três atacantes, você vai falar, preciso fazer uma mudança. Sim. No esquema, vou tirar um atacante, eu acho que nesse jogo do Botafogo, se ele tivesse tirado um atacante, colocado o Moisés junto com o Lucas Lima, talvez seria melhor, a gente não perderia tanto meio.
É, como por exemplo no derby, no derby aqui em casa, foi aqui o derby que entrou, o Felipe Melo foi expulso, entrou o derby no Allianz, o Moisés. Ele não, eu senti que ele não estava numa, na posição ideal para ele. Então, assim, isso não, veja bem, pessoal, a gente não pode. Eu acho que o Roger é um cara inteligente, um cara que conhece futebol.
O Palmeiras, eu acho que tem que bancar
ele,
o cara.
Tem que bancar o cara, ele é um cara que vai ter futuro, ele vai nos dar alegria. A gente tem que ter paciência, só que ele também tem que se ajudar, ele tem que mexer. Sim, ele tem que dar, como fala o Jaguarino, ele tem que sacudir a poeira. Senão não dá certo.
É, senão fica aquele jogo manjado, né? Fácil de marcar. A gente falou isso no jogo contra o Corinthians, acho, na final, que o Felipe Melo, no primeiro jogo, o Felipe Melo pegava a bola, não foi contra o Corinthians, foi algum outro jogo, contra o Santos, no Pacaembu, que o Felipe Melo pegava a bola e lançava pro Dudu. Era essa jogada o tempo inteiro.
E o Dudu com meio metro.
E o Dudu, cansado, machucado, sei lá o quê, não jogou absolutamente nada contra o Santos no jogo que o Palmeiras venceu por perdeu por 2-1. E aí a gente viu que ali realmente faltou uma alteração tática durante a partida. Só que tem uma coisa, cara, que eu não sei. A gente acompanha os treinos, o Roger, ele faz muita variação de treino. Ele treina com 2 atacantes, ele treina com 3 atacantes, porque o Borja toda hora sai por conta da seleção, ou machucado, enfim. Ele treina essa jogada de infiltração do Bruno Henrique. Olha o tanto de gol que o Bruno Henrique perdeu esse ano. Ele fez gols.
Sim.
Mas não é à toa que ele está dentro da área. O Roger, ele treina isso. Uma coisa que não entra na minha cabeça, há 4 anos acontece isso no Palmeiras, não é porque o técnico mandou o Dudu ficar na esquerda, que durante os 90 minutos o Dudu precisa ficar na esquerda. O jogador também tem que ter a leitura do jogo.
Lógico.
E entender que em algum momento ele vai para um lado, vai para o outro, faz uma jogada diferente. E isso, em 2016, funcionou muito. O Jean e o Tietê trocavam toda hora. Não é que o Cuca ficava lá na ponta e falava, Tietê, troca agora. Em certos momentos, sim. Mas o jogador também tem que ter essa leitura. E no Palmeiras, se você for pegar, tirando os 2 zagueiros... Cara, só tem cobra criada no Palmeiras. É Felipe Melo, é seu Dudu, é Marcos Rocha, agora o Diogo, o Vitor Luiz no Botafogo aprendeu muita coisa, foi uma crescente muito grande. Bruno Henrique já jogou no Corinthians, já jogou na Itália. O Guerra vem do futebol colombiano, Borja também, o Keno é jogador safo. É um cara que todo mundo quer no Brasil. O Palmeiras disputou com muitos clubes. Então não adianta só esperar também que o técnico mande fazer todos os movimentos dos 90 minutos. O jogador também tem que ter a leitura do jogo, cara. Exatamente. Então o técnico, ele influencia no posicionamento, na forma de jogar. Aí o time adversário está atacando pela direita, ele faz uma alteração. Mas no jogo em si, ele tem pouca... coisa a se fazer ali. É lógico que se ele fizer errado, ele acaba com o time.
Outra pergunta que eu vejo...
Mas os jogadores também têm que ser apontados como galera... culpados desse mau momento.
Com certeza.
Agora vai entrar em campo o nosso mito Egídio.
Meu Deus, que saudade.
Deus Egídio.
Outra coisa que eu vejo muito reclamarem no chat, mídia social e tal... Que o Roger não tem vibração, que às vezes ele tá quieto lá.
Pô, assiste isso. Aí, cara, desculpa, outra coisa que não é verdade.
Não,
assiste o jogo contra o Corinthians em Itaquera. Assiste o jogo contra o Junior Barranquilla na Colômbia. Os momentos que mostram o Roger, ele tá pulando, gritando, mas não influencia em nada. Eu até coloquei no Twitter.
Não adianta nada.
Se ele der 3 pulinhos, então vai sair um gol. Não é assim que funciona. Então.
Mas, Bruno,
você vê o Carille gritando e pulando no campo?
Não, o pessoal tem. Eu vi um comentário, não me lembro de quem. Que a gente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, repito: a gente não pode entrar na onda da imprensa.
Exatamente.
Gambá maldita. O que acontece? O pessoal criticou muito ele. Você lembra aquele jogo que a gente tava ganhando, acho que 3-0?
Isso.
Que ele... Pô, joga, caralho! O que o Luxemburgo falava quando a gente ganhava de 6-7-0? Baralho!
Vai, 8, 9, 7,
vai pra cima!
Então, assim, o cara... Aí a Globo criticou o cara. A Globo fez aquele repórter... A emissora é um lixo, né? Ficou jogando um contra o outro, você lembra disso?
Sim, perguntou pro Dudu, pro Felipe Melo, pra todo mundo. Então, o Roger tá bravo.
Eu li um comentário, eu não tô falando que isso é verdade ou não. Um torcedor palmeirense ficou falando assim, será que o Roger... não parou de agir na linha porque ele se constrangeu com esse comentário da essa emissora?
Eu acho que não.
Entendeu? Mas enfim, eu acho que ele tem que ele vibra, ele briga bastante. Só que tem uma hora também que, né,
toda não, não é toda hora que você vai ver um palhaço ficar pulando ali que não
é porra nenhuma. Assim, o Roger, ele é um cara mais reservado, realmente.
Se assim, não põe eu ali na beira do campo, eu fico no jogo
gritando, gritando, pulando. É, o Roger é um cara reservado. Olha ele aí, ó.
Ei, Tiazinho, que
saudade, hein? É, o Roger é um cara mais reservado e tudo mais, e ele realmente ele não acompanha, cara. Ele não acompanha jornal, mídias sociais e tudo mais. Ele. Tanto que ele descobriu que teria o
julgamento.
Ele descobriu que teria o julgamento da final na coletiva de imprensa porque alguém perguntou pra ele. Ele se abstém mesmo. O cara pensa futebol o tempo inteiro. Acho que ele poderia dar uma olhadinha de vez em quando.
Mas acho que ele ouve o torcedor. Mas que ele faz substituição que a gente pede na cabeça.
É, exatamente. No contra o Botafogo foi assim, a gente até brincou. E é isso, assim, a gente até deu a nota pra ele aqui boa. No jogo contra o Botafogo, porque o que ele tinha que fazer, ele fez, ele colocou os caras, mexeu na hora que tinha que mexer, só que alguns jogadores não têm respondido.
É, uma coisa que me impressionou nesse jogo foi chegar um determinado momento do jogo que a gente não saía jogando a bola no meio de campo. A gente começou a dar uns chutões e rifar muito a bola.
O Maurício Marques falando aqui no YouTube, quem vibra é cheerleader. É isso aí, cara.
É, meu.
E o Palmeiras tem um timão de cheerleader lá.
Tem uns amigos que falam que tá com qualquer uma.
Já foi melhor, já. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, que tô meio, galera, desculpa aí, tô meio destreinado, né? De fazer isso, mas agora vão se acostumando que vocês vão ter que me aguentar.
E tem uma outra coisa também, viu, André?
Pode falar.
A gente sentiu, né? Os caras também devem ter sentido um pouco.
Sim,
a minha semana pós derrota,
putz,
foi uma bosta. Eu queria chegar e puta, não queria trabalhar, não queria aguentar a reunião, não queria. Então assim,
desligou o WhatsApp.
Você desliga o WhatsApp, sair de uma porrada do grupo. Enfim, o que acontece? E os caras também. Ah, o cara, mas o cara ganha 500 pau. Pô, mas o cara também é gente,
velho.
Não, e você imagina um cara.
E aí, você ganha 500 pau e não pode sair na rua pra gastar seu 500 pau?
Você acha que o cara, igual com a história que o Jailson tem, você acha que o Jailson não queria ser campeão contra o Corinthians em casa e ficar marcado na história?
Qualquer jogador.
Felipe Melo já mudou.
Falar assim, ó, chupa mãe.
O Felipe Melo já jogou em um monte de lugar importante no mundo, já jogou Copa. Você acha que ele não queria ganhar do Corinthians em casa, qualquer entrar pra história gostaria, e pra, até pra esnobar lá na hora da entrevista, falar assim, eu sou campeão mais uma vez. Você acha que o Dudu não queria, o Lucas Lima não queria apagar a imagem que ele tem da época do Santos lá, por causa, sim, da tatuagem? Cara, assim, a gente fica muito pé da vida, a gente xinga, tem o papel de torcedor e tem que cobrar mesmo, acho que tem que cobrar. E na hora a gente fica muito pé da vida.
Com responsabilidade.
Mas tem que entender também que os caras, assim, são de carne e osso, ninguém é que tá defendendo. Acho, de novo, vou reforçar, Palmeiras não tá jogando tudo que merece, tudo que pode, tem que melhorar muito, mas não é o fim da picada que tá acontecendo, tá? As coisas estão na normalidade. Você quer ver uma coisa? Palmeiras tem 7 pontos na Libertadores. Dos brasileiros é o melhor time até agora. Aí você acompanha à tarde na internet, Palmeiras em crise, Palmeiras vive mal o momento, Palmeiras não sei o quê, Palmeiras isso,
cara,
aquilo.
Mas isso só
Aí o time lá de Itaquera tem 2 gols na competição e tem os mesmos 7 pontos. Herói, guerreiro. O super cruzeiro aí que todo mundo queria, o Mano Menezes, tomou um pau no primeiro jogo. Da final do Campeonato Mineiro, ganhou de 2-0, só foi campeão por causa do regulamento no Campeonato Mineiro, e na Libertadores tomou pau no primeiro jogo, empatou com o glorioso Vasco, que hoje tomou 4-0 do Racing e teve 2 pênaltis que o Martin Silva pegou. O Grêmio é o segundo colocado do grupo que tem Cerro Porteño e o Cochabamba lá, que eu não lembro nem, o Monaga. Imagina se o Palmeiras, num grupo que tem Cerro Porteño e Monaga, fosse o terceiro ou segundo colocado. Acabou o mundo, cara. Então tem que ter calma.
Vamos soltar uns áudios aí? Vamos lá? Vamos ver o que a galera tá falando aqui.
Fala, galera. Boa noite. Aqui é o Bruno Cucci do Família Palestra. Queria deixar um abraço aqui pra todos. E duas opiniões. A primeira sobre o jogo de ida e de volta contra os caras lá na final. Pra mim, o árbitro ficou muito mais vendido do que comprado.
Boa.
Os erros do primeiro jogo, grande parte foram dos bandeiras, no caso. E no segundo jogo também, inclusive com acréscimo do quarto, do quinto e do sexto árbitro, que é aquele lá da cabine de transmissão. Que todos eles fizeram aquele circo todo e prejudicaram a atuação do cara. E segundo ponto é, nós não precisamos de inimigos, porque os palmeirenses mesmo ficam nessa história de, ah, não jogou nada, então não tem o que reclamar. Ah, mas o Lucas Lima, o Dudu, o Felipe Melo, nós caímos na pilha da imprensa, nós estamos caindo que nem patinhos. Eles não querem que os caras deem certo e nós ajudamos nisso.
Falou bem, Bruno Cucci, um abraço, Bruno Cucci. Ele é o trompete e o pai dele é a tuba, né? Porque os bichos corneta, mano.
Mas tem um cara que corneta mais que eles.
O Lugó. Esse aí não tem jeito, né?
Torcedor, faz o seguinte, vai lá no Twitter, tem um time que tem o CT colado no do Palmeiras, que gastou 55 milhões esse ano.
E tá mudando de técnico direto.
Mudou de técnico já duas ou três vezes esse ano e acabou de ser eliminado hoje pro fortíssimo Atlético Paranaense.
Eu não sei quem falou aqui que o Inter também foi eliminado, viu?
Eu não vi.
Algum ouvinte aqui falou
que joga domingo contra o Palmeiras no Pacaembu. Sim. E a gente vai estar lá.
Vamos estar lá.
Dessa
e vamos
vez
ganhar,
eu vou pôr minha moto lá dentro, hein?
Conseguiu?
Assim.
Aleluia. É porque é moto, que casa.
Faremos um alambrado raiz.
Aí, isso aí. Vamos lá.
Boa noite, amigos da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é o Everton.
Opa.
Da cidade de Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Sobre aí a polêmica do pênalti do Dudu, do Ralf em cima do Dudu. Só ver quem não quer que realmente a penalidade aconteceu. Porque antes mesmo de Ralf tocar com a ponta do pé na bola, ele primeiro toca na coxa do Dudu.
Criança.
Se vocês repararem bem na imagem, conforme ele se esbarra no Dudu, a perna dele enverga. Enverga por causa do choque que ele tem com o Dudu, logo em seguida, possibilitando tocar na bola. Então, na minha opinião, o pênalti aconteceu, pode ser discutível, dependendo do ângulo que você vir. No caso, o árbitro viu o toque do Ralf na perna do Dudu e o pênalti deveria ter sido marcado. Um abraço a todos e boa noite.
Abraço aí, Lençóis Paulista aí. Ah, tem mais gente gravando um áudio aí, mas o que o Bruno Cucci falou, ele tá vendo? O pênalti é o seguinte, cara, o cara marcou, ele teve convicção na hora e marcou.
Será que se fosse o Itaquera ele voltaria?
Mas nem... Não, e digo mais, será que ele voltaria? Será que o Dionísio sairia do túnel?
Mas uma certeza é clara, ele daria entrevista coletiva.
Ah, sempre tem coletiva
tem essa
lá.
Linha, né?
Ah, perdendo os pênaltis pro Vitória, isso mesmo, tá falando aqui o Dieguito de Moura. Ah, agora secaram o Cruzeiro. Ah, quero que se lasque o Cruzeiro também. Ah, vamos lá, aqui tem um outro áudio aqui, depois a gente pula para um outro assunto aí.
Salve galera do Web Rádio Verdão, Rubens aqui da Zona Sul de São Paulo,
opa,
de Jabaquara.
Boa.
Concordo com vocês aí, a gente tem que apoiar aí mesmo a decisão da diretoria. Né, o que eles decidirem aí a gente tem que acatar assim como torcida e apoiar, acreditar. Lembrando que esse ano também aí tem a eleição. A gente sabe que os bastidores do Palmeiras é complicado, é difícil, mas é momento de a gente se unir, cara. Estão falando aí já de vir no Luxemburgo, tirar o Roger,
mas
na boa, não é hora disso, cara. Não é hora de fazer esses zoom, é hora de acreditar, é hora de apoiar o time. Né? O Palmeiras está nessa briga jurídica aí. Confederação,
concorrente,
Globo, esses lixos aí. A gente tem que apoiar. Como se não bastasse, o Palmeiras está num mar de zica violenta, né, meu? Primeiro aí o Belga Scarpa, esse cara estava voando.
Fazendo
uma sombra danada
no Lucas Lima.
Não sei se vocês perceberam, mas o Lucas Lima deixou de jogar quando o Scarpa foi barrado. Né? Aí a gente perdeu aquela final roubada pros gambá. Agora o Bruno Henrique tá sendo aí
impedido
de jogar porque...
Ele pode jogar.
Tem um passaporte zoado aí.
Isso aconteceu com o Dida.
Gambá, né? Então, com certeza tem muito treta nesse negócio aí.
Isso é bom esclarecer, esse, né? Quem que é o ouvinte aí?
Não? Ah, não sei. Bom, Jabaquara, sou sempre do Jabaquara.
Boa. O Bruno Henrique é o seguinte, ele já tinha sido denunciado quando ele jogava ainda no Palermo da Itália. Assim que ele foi transferido do Corinthians para lá, teve ele e mais 9 jogadores, por coincidência, entre aspas, do mesmo empresário, que tiveram problemas com documentos e tal, e parece que foi provado que a documentação dele era falsa. O que acontece agora? O Bruno Henrique, em hipótese nenhuma, ele pode jogar nem na Europa, nem na Itália, porque lá é que aconteceu todo o trâmite. Caso o Palermo, a Justiça Desportiva Italiana acione a FIFA e a FIFA... eu não sei muito
comunica
bem.
Comunica CBF para comunicar
até que isso aconteça, ele pode jogar aqui normalmente, né?
Mesmo que comunique, você tem
um prazo de contestação.
Aconteceu com o Dida, você recorre e continua.
Isso, enquanto o julgamento não acontece, ele vai poder jogar. Então, diferente um pouquinho do que aconteceu com o Scarpa. Né, que o ouvinte aí também perguntou pra gente. O Scarpa é o seguinte: a justiça que o Scarpa briga não é a desportiva, é a justiça trabalhista.
Exato.
E aí, até por isso, ele não tá nem treinando dentro do Palmeiras. Qualquer vínculo com o Palmeiras agora pode até complicar a situação dele. E o Palmeiras, como uma parte envolvida, só vai se manifestar depois do julgamento, que deve acontecer dia 24 ou 25 de abril. Então a gente está aguardando. O Palmeiras não tem o que fazer agora, que vai depender da decisão da juíza lá do Rio, para que o Scarpa fique livre ou não para jogar futebol. A partir desse momento, se ele ficar livre, ele já tem aí o interesse do Palmeiras, porque o contrato foi rompido, não tem mais contrato com o Palmeiras. Estão falando aí que o São Paulo já está tentando a contratação dele no acordo com o Fluminense. É bom o palmeirense ficar de olho, realmente é um jogador que interessa muitos clubes.
Mas acho que ele não gostaria.
Mas
não faria isso.
Seria demais imaginar que o Gustavo Scarpa, já estando livre, não voltaria para o Palmeiras. Então, claro que não dá para a gente cravar, porque, né, vai que ofereçam mais grana lá ou alguma outra condição e ele vá. Mas até o momento que a gente tem é isso. Então, até o julgamento, o Gustavo Scarpa tem que aguardar, não tem jeito. E o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro deu um parecer favorável ao Scarpa. Isso não quer dizer que ele pode jogar, como a Fox falou.
Então, mas não.
Isso é só uma opinião do Ministério Público.
Mas só que
sobre
esse parecer tem um peso. Eu não sei se ontem o Guilherme falou alguma coisa do Scarpa.
Ele comentou.
Isso aí tem um peso muito grande.
Sim, como opinião.
Opinião. Isso aí na hora do julgamento final, porque não foi um julgamento primeiro do Scarpa, né? Foi uma tentativa de conciliação. E aí, como não tem acordo, o Fluminense não quis acordo e o Palmeiras também não, rolou e foi aí para essa decisão final.
Uma coisa que o Guilherme comentou é que, na opinião dele, a tranquilidade do Scarpa e como ele está bem embasado, eu acho que ele deve ficar livre para o Palmeiras em breve.
E uma outra instância, o Sica, o advogado do Palmeiras, já falou com a gente. Que mesmo, imagina que dê tudo errado, o Fluminense ganhe lá, o que é muito difícil, e o Scarpa tem que voltar. O que o Fluminense vai tentar? Até porque não tem mais nem clima pro Gustavo Scarpa continuar no Rio.
E ele não quer.
E aí o Fluminense vai tentar um acordo, vai tentar jogadores do Palmeiras, vai tentar dinheiro. Houve uma reunião antes dessa audiência entre Palmeiras, Scarpa e Fluminense. O Fluminense pedindo dinheiro, o Palmeiras não aceitou e o Scarpa também não abriu mão, porque entende que é um direito dele.
Então, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que ele não pode. Se ele perder a causa, aí o contrato que ele já tem com o Palmeiras, o acordo que ele tem com o Palmeiras, aí esse acordo fica cancelado.
Isso.
E aí, teoricamente, ele fica livre, ficaria livre para negociar com outro time. Mas se ele ganhar o acordo que ele tem com o Palmeiras, continua válido.
Imediatamente ele retorna.
Entendeu? Então,
caso estranho, porque assim, o trâmite para tirar da CBF, tirar lá do BID, deveria ter a documentação, então, chegar e tal. Tanto que
tiraram na sexta-feira à noite.
Isso foi o tutor número 4 que resolveu.
Então, isso também surpreendeu o Palmeiras, que vai inclusive usar isso em caso do Palmeiras precisar entrar, vai usar isso como mais uma contestação.
E essas cartas na manga e mais o parecer do Ministério Público aí, do Ministério o Trabalhista, né? O órgão máximo lá do trabalhista, assim,
é o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro.
Então, com esse parecer e essa carta na manga, eu acho que assim, o Fluminense deve ter trucado, tentando uma quirera, né, uma verba, porque você ficou sem pagar o cara, sem pagar 13º, sem pagar fundo de garantia, sem pagar porra nenhuma, e aí, não, mas você tem contrato comigo.
E o pior é essa juíza. Tiraram o direito do Rio. Enfim, né? É. Tiraram o direito de um cidadão brasileiro trabalhar e ganhar o pão dele. Seja o pão dele francês.
Igual nós, ou seja um baguetão.
Seja um baguetão, isso aí não é o caso. Mas ele tem direito de trabalhar.
É. Ponto. O João Paulo aqui, eu não sei, o João Paulo deve ter menos de 18 anos, André.
Que ele falou aqui, prefiro o Mustafa, é isso?
Ele não faz ideia.
Olha, você não sabe o que você está falando. Você pode ter certeza, você não sabe o que você está falando.
É, o dia que ele conheceu.
Ah, você que você for primo dele, sei lá, sobrinho, filho, neto, talvez. Mas...
O Mumu, ele é uma pessoa assim, eu convivo no clube, né? Então sempre encontro com ele e minha esposa sempre reza para eu não falar nenhuma besteira, porque você sabe que a gente é penalizado ali, né?
Eu já fui.
Mas o Mumu, ele tem uma carinha de um bom velhinho, apenas uma carinha.
Só.
E olhe lá, hein?
E olhe lá.
Então vamos lá trocar de assunto.
Bora!
Bom, só deixa eu lembrar de novo nossos patrocinadores aí. Hoje eu fui lá na Dom Pablo.
Pô, eu já fiz a barba e você nem me avisou.
Cara, vale a pena, vai lá. Um abraço pro Beto, um abraço pro Renatinho.
Boa.
Os caras são muito gente boa. Pizzaria Cesani. Puta, deu até fome agora. A Premiata FCV, Mr. Beer Cervejas, Porcolândia 1914, que a Luara deu o cano na gente.
É, bom.
Tá Caveira Burger e Consulter. Caveira Burger que agora tem no iFood, viu?
Ah, é?
É, agora já vai
entregando.
Tá entregando.
Ah, que beleza.
Tá entregando. Eu comi aquele dia com pão verde.
Tá entregando tipo o Thiago Martins, sabe? Tá entregando. E Consulters, o que a gente vai falar agora? Zaga nossa.
E bora.
Que é aqui. Zaga de 2018, seria a lateral de 2017?
Acho que sim, cara. Acho que é o
que a gente sofreu com lateral ano passado, a gente tá sofrendo com a zaga.
O que será 2019, então?
Putz, chega, né?
Não, peraí, vou... Não sei, mas...
Depende de quem sentar na cadeira.
É,
lá,
em 2019 vai ser um ano novo com o esporte interativo, né?
Vamos tudo diferente.
Mandar, ó... A Plim Plim pro raio que o parta. Mas então, o que fazer nessa zaga? A gente tem aquele zagueiro Emerson.
Isso, até uma a galera perguntando aqui no Twitter, André.
Dracena.
Cadê o raio do Emerson Santos?
Tá treinando?
Ele não joga, tá treinando. O Emerson Santos, ele é muito bom jogador, mas ele tem uma questão física. Ele se... eu não sei explicar cientificamente.
É que ele voltou de contusão lá no Botafogo.
Ele ficou muito tempo parado no Botafogo. E ele tem uma condição física no metabolismo dele, sei lá qual é a explicação científica, mas tenta resumir aqui. Ele se recupera em maior tempo do que um atleta normal. Para você ser atleta, qualquer clube no Brasil tem isso, tem um índice lá que vai de 0 a 100. Um atleta profissional, ele atinge de 70 a 100 esse índice. O Emerson Santos, em fase de recuperação, ele chega nos 56... 60, então ele quase nunca consegue atingir isso, é esporádico. Então o Palmeiras está trabalhando isso nele, assim como o Scarpa também, só que o Scarpa é um pouquinho diferente até pela posição que ele joga no campo. Tanto que o Scarpa, quando chegou no Palmeiras, ele ganhou 4 quilos de massa muscular, pelos índices que o Palmeiras aplica lá e tudo mais. O Emerson Santos é basicamente isso também, mas nos treinamentos ele ainda está abaixo do Antônio Carlos. Por exemplo, ele joga do mesmo lado que o Antônio Carlos. E ele também está abaixo do Dracena, do Luan. O Luan não foi bem no Palmeiras até aqui, nem o Juninho, mas eles têm mais tempo, têm mais experiência, tudo isso. Só para você se lembrar, torcedor do Palmeiras, que o Emerson Santos, quando ele chegou no Palmeiras, ele entrou na sala de imprensa para dar a coletiva, ele se emocionou, cara.
Sim, chorou.
Então, pelo tamanho do Palmeiras, claro, já foi um tempo... Não precisa mais disso, ele já se acostumou, tudo isso. Mas ele é um cara que ele não vai vestir a camisa de titular e vai ser o Luiz Pereira no Palmeiras. Ele vai precisar de um tempo de adaptação. Eu entendo que ele jogando do lado do Dracena seria melhor, até pela experiência do Dracena, num jogo maior e tal.
Pegar mais confiança.
Mas hoje no treino, a gente falou aqui no comecinho do programa, hoje no treino, o Roger já esboçou o time que vai pegar o Internacional domingo.
Que seria?
O time. Vamos lá. Jailson no gol. Marcos Rocha na lateral direita. E aí muda a zaga. Antônio Carlos continua. e o Dracena entra na esquerda
no lugar do Martins,
no lugar do Martins, e com o Vitor o Diogo Barbosa. No meio-campo jogou Felipe Melo e Bruno Henrique. E aí mais uma mudança. Sai o Lucas Lima, entra o Moisés. E aí foi Dudu, Keno e Borja. Esse foi o time que ele montou.
Você não acha, Bruno, você acompanha os treinos, que talvez, não falando mal do tiozão, para ele não ficar bravo com vocês nem comigo, né? Ele não estaria, o Felipe Melo, por como ele não marca, não está marcando tão bem quanto deveria, não está forçando demais o Lucas Lima, e o Lucas Lima está marcando por ele e não fazendo bem a função dele?
Então, esse é um lance engraçado, cara. A gente tem cobrado, a gente aqui mesmo nas transmissões tem falado que o Lucas Lima está jogando muito atrás. Mas no treinamento, o Roger não coloca o Lucas Lima atrás dos volantes. É um posicionamento que está difícil de entender ainda, assim. O Roger cobra a marcação de todo o setor ofensivo voltar para marcar. Mas o Lucas Lima, o que está aparecendo para mim é que ele não tem gás para ficar fazendo isso de voltar toda hora. Então ali ele achou um lugar mais confortável para ele no campo e tal, e não está se saindo tão bem. Lembra que no Santos o Lucas Lima era o cara do desafogo, ele ficava sempre ali perto da meia-lua do campo,
na frente do
time, pegava a bola, dava a bola nele, ele soltava para alguém. Era assim o tempo inteiro. No Palmeiras já é um pouco diferente. Ele tem que voltar. Teve o primeiro jogo da final, o Lucas Lima foi quem mais desarmou no jogo. Ele desarmou 5 vezes, mais do que o Felipe Melo. Então, antes de ser expulso.
Ou seja, né? Marcou mais do que apoiou.
Marcou mais do que apoiou. Então, isso tem acontecido. E é engraçado, porque nos treinamentos, ele é quem inicia as jogadas de ataque e muitas vezes no esquema de treino do Roger, de finalização, é ele quem finaliza. Ou ele pela esquerda ou o Bruno Henrique pela direita. O Bruno Henrique já tem chegado mais na área do que o Lucas Lima. Então eles têm invertido. Tanto que no jogo contra o Boca Juniors, o Bruno Henrique perdeu um gol dentro da pequena área. E é uma movimentação que faz muito no treino. Então,
talvez aí os dois meias.
Isso,
eu gostaria de ver essa formação.
Eu gostaria de ver o Guerra e o Lucas Lima.
E o Lucas Lima jogando junto.
Exato.
Porque você desafoga um pouco, né? Tanto um quanto o outro meia ali. Você deixa dois meias trabalhando, cara.
Ele não é um mau jogador.
Não,
pelo contrário.
E, assim, deve ser pior pro adversário, cara. Você ter dois meias criativos.
E mesmo com, entre aspas, essa draga do Lucas Lima, ele é o líder de assistência do Palmeiras esse ano já. Então ele chegou num time completamente diferente de esquema.
Eu acho que ele não está bem, mas não está toda essa bereba que pinta a imprensa ali.
Tem cara que
tenta fazer. Você tem 5 anos de contrato com o cara,
tem
lindo.
3 meses,
né?
Time,
hoje chamaram ele até de. Como é que foi, meu?
Ele tirou o amarelo do cabelo, o platinado.
Hoje é um bom sinal.
Raspou a cabeça o Lucas Lima, hein?
Mas eu comentei, eu comentei brincando. O senhor que tem cabelo grande. O senhor conheceu.
Mais preto.
O senhor conheceu o Sansão, né? Depois que cortaram o cabelo.
Então.
Mas eu acho que o Lucas Lima, depois que tiraram o Twitter
dele. Por isso
dele,
que hoje eu fui na Dom Pablo e não cortei o cabelo, não.
Essa é boa.
Tiraram o Twitter do Lucas
ele
Lima
deu uma
e ele
caída.
Deu uma caída. Tô achando que o Twitter era a força dele. Eu acho.
Pode ser. Tá amando de novo o Júnior Vieira. 4-4-2. Tirava o Borges e deixava o Lucas Lima, o Keno e o Dudu na frente.
Boa, é uma tentativa. Eu acho que domingo, pelo que... É que hoje não foi um treino tático, né? Foi um treino de algumas saídas de bola e tal. Foi pouco tempo essa formação. Mas pelo pouco que a gente viu, eu acho que o Palmeiras é de 4-4-2 domingo.
É?
É.
Amém.
Porque
amém.
O Borja também ainda... Ele treinou hoje normal, mas ele tá com um problema no joelho. Inclusive tem se cogitado aí dele fazer cirurgia ou não. O Palmeiras não quer e o jogador também não, por conta da Copa do Mundo. E ele tem jogado já um tempo com infiltração, né? A gente sabe que isso aí é um problema para o jogador no futuro. Então
o ideal
é que ele fizesse a cirurgia, mas aí não daria tempo. Ou pelo menos da recuperação dele estar bem para a Copa do Mundo.
O Keno eu acho que entraria bem ali, sabe? Mas o Keno eu acho que precisa de uma orientação. Eu acho que o pessoal fala assim: ah, o Keno é jogador para segundo tempo. O que eu entendo, o que eu vejo no Keno é que às vezes ele tem um pouquinho de afobação. Ele faz aquela correria, ele não. É, tipo assim, ele pensa, a bola vai antes do pensamento dele, sabe?
Ele pensa depois, né?
A perna não pensa igual a cabeça. Então, assim, ele tem que dar uma parada. Tem hora que ele, teve um jogo lá que.
Corre não, muito oxigênio na capa.
Exatamente. Aí ele cruza a bola com força e não precisa cruzar, sabe as coisas assim? Então, se ele parar um pouquinho, dar uma raciocinada, vai ser muito melhor jogador do que ele já é.
Eu acho que o Keno.
O Keno teve uma jogada contra o Boca lá que ele limpou três
caras. Exatamente.
Teve uma jogada bonita que ele deu uma cavadinha agora com o Botafogo. Uma triangulação do lado, que ele deu uma cavadinha assim. Foi...
O Keno é meio burro, o Bruno Couto tá falando.
Pelo menos o Bruno não é inteiro.
É, então, e ele fala, o Marcos Ribeiro aqui falando que o Borja tá podre, que ele tá com a cabeça mais na Copa do que no Palmeiras e merece banco. Borja é o artilheiro do Palmeiras esse ano, hein?
Pois é. Ah, Colômbia está uma bosta e o atacante com o Borja. Está uma bosta de atacante com o Borja. Eu não sei não, viu, cara?
A gente tem um...
Falcão Garcia me fez um golaço contra essa semana.
Então,
contra
a gente PSG.
Parece que vai de Firmino. Então, não reclama muito não. É, bom, deixa eu ver o que falamos aí. Bom, a gente já entrou no papo aí de Palmeiras. Ô, galera, só avisando, cara, tá? O programa hoje vai ter uma mudança. Meia hora menos.
É?
É.
É certo.
Eu tô cansado pra caramba, tô com fome pra caramba.
É que o André mora muito longe, sabe?
Não, e o Zé falava muito, entendeu?
Ah, entendi.
E eu, como não falo muito, não... Falar o necessário,
né? Segue o jogo, né?
Segue o jogo. Então a gente vai até as 10 horas, a gente tem 8 minutos aí. Vamos ver aqui se tem algum WhatsApp pra gente colocar na... Manda seu áudio aí, 11 96170 6862. Se você quiser falar aí, mandar. Tem aqui, ó. Boa noite. Temos que dar tempo pro Roger trabalhar. Nosso time é forte, sim. Só que precisam colocar a cabeça no lugar, porque ainda estão com ela na final do Paulista. Beijos grandes, Gislaine de Catanduva, São Paulo. Concordo com a Gislaine. Saca? Não é. Não existe mágica no futebol. Ah, pera aí, eu vou comprar esse que é bom e o time vai ganhar tudo.
É. O pessoal tá achando, sabe, tem um pessoal que a gente vê assim, lógico que a gente fica puto, que o jogador erra, como a gente ficou puto lá que o Thiago Martins do primeiro errado. Mas, cara, não é assim. Manda o cara embora e compra outro. Compra quem?
É.
Manda o Roger embora e compra quem?
Cheto, eu tô no mercado.
É, e vem também, né?
Eu vou virar YouTube.
Vai vir
YouTube.
Ah, é, quem tá pedindo
eu no vou virar YouTube. O canal do YouTube.
Vai poder acompanhar que ele virou YouTube, vai virar
YouTube. Pra você ver como tá a coisa lá, os caras estão pedindo esse cara ainda.
Pô, professor, agora que eu comecei a virar YouTube também, você quer tomar
minha relaxa, vou fazer concorrência.
Vai fazer programa de
corpo. Olha o comentário do Valdemar aí.
Valdemar, vamos lá, Valdemar.
Lê você.
Tá, eu vou ler. Valdemar,
não fala alto.
Por que você acha?
Não fui eu que inventei esse nome, tá só.
E o Valdemar Fernandes, não fui eu que inventei esse nome. Só vai ficar aí, até pensei em trocar, mas segue o jogo. Vamos lá. Vamos lá aqui, vamos ver se tem mais algum WhatsApp. Tiago. Nossa, aqui, ó. E é pra você direcionar a parada. Tiago Teixeira. Fala, Aldo. Fala, amigos da Web Rádio Verdão. Eu entraria com a formação 4-4-2. É nítido que Dudu não vem sendo aquele jogador de 2015 e 2016, jogador fundamental. E nosso guerreiro de antes, por isso sacaria, entraria com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos e Thiago Martins. Ele não mudaria a zaga aqui, ó, o Thiago Teixeira, hein? Cadê aqui? O Thiago Martins. Diogo Barbosa. E o meio de campo dele seria Felipe Melo, Bruno Henrique e... Na contenção do meio campo, Lucas Lima e Guerra, ou Moisés na frente, Keno e Borja.
Ele tiraria o Dudu. Aí eu pergunto para o Bruno Massa. Massa,
sim.
No jogo contra o Botafogo no segundo tempo, quantos ataques e o do gol, quantos ataques o Dudu proporcionou e levou para frente?
Por vários.
Então, eu acho que o Dudu não está rendendo o que rendeu. Sabemos que ele pode render muito mais. Mas eu não entendo que, por exemplo, o jogo do Corinthians ele foi mal. O segundo.
Então,
cara, não tá jogando só no cara.
O que é ir jogar mal?
Mas sabe, é uma outra coisa que é legal aqui, ó. Torcedor do Palmeiras gosta muito de achar uma bruxa pra...
Exatamente.
Pra escar, vamos lá,
culebar. Primeiro, eu acho que o Dudu tem jogado do lado que ele não gosta tanto, que é do lado direito. O Dudu do lado esquerdo, vamos lá. Final contra o Corinthians no Paulista. O jogo foi muito difícil, o Dudu pegava na bola, tinha dois, três em cima dele. Ele, no segundo tempo, na hora que ele foi pro lado esquerdo, saiu o lance do pênalti. Palmeiras e Boca, 1-1. Dudu jogou o tempo inteiro do lado direito, não se criou muitas chances. Comecinho do segundo, no finalzinho do primeiro tempo, o Dudu foi para a esquerda. No primeiro lance, ele rolou aquela bola pro Lucas Lima, que bateu fraco. O Dudu joga na esquerda.
Também acho.
Eu acho que ele não rende tão bem pelo lado direito.
Você trocar eventualmente, fazer uma troca
durante o jogo, ok.
A gente falou anteriormente aqui. Mas o lugar dele também acho que é esquerda.
Só que por que que eu entendo, não concordo, mas entendo e acho que ele está jogando do lado direito? Porque o Keno tem respondido melhor do lado esquerdo. E tirar o Keno do time com o que o Keno está jogando em relação ao William, que foi muito bem no ano passado... Aí é também sacanagem. É sacanagem. Então tem que entender isso também, né? Não dá pra toda hora ficar trocando o jogador de lugar, pôr no banco. Não é assim. Ah, foi mal nesse jogo, põe no banco. Aí quem entrou no lugar dele vai mal, aí você põe no banco.
Não, aí mas tem que ser 460 não, isso aí não é aquele... Não é PlayStation, isso aí não é...
Foi uma hora que o Dudu, contra o Botafogo, parecia que tava ele como meia armando o time.
É, exatamente. Então, assim, e ele já jogou assim com o Cuca e não deu certo.
Não deu certo. Assim, de repente, a gente tá sacrificando, malhando o cara por um, sei lá, um esquema que tá errado, alguma coisa tá errada ali, entendeu? Enfim.
É, ó, só respondendo o Juan aqui, que tá colocando bastante aqui sobre o Emerson Santos, a gente falou sobre ele, Juan, o seguinte, o Emerson, ele tá treinando bem, mas ele ainda fisicamente não tá no mesmo nível dos outros jogadores. É, ele tem treinado bem, mas ele não tem treinado tão bem quanto os outros zagueiros do Palmeiras. Só lembrando, gente, que assim, tem muita gente falando, ah, o Emerson Santos tem que ser titular. Ele não era titular nem no Botafogo. Ele foi titular na reta final dele no Botafogo, aí ele se machucou, negociou com o Palmeiras e não jogou mais. Então, o cara não é o Luiz Pereira, ele não vai entrar na zaga e vai resolver. Com todos os problemas da zaga do Palmeiras, Thiago e Antônio Carlos, esse ano o Palmeiras não tomou 10 gols. Então, e já são 24 jogos, 23 jogos. O torcedor do Palmeiras é complicado.
O Henrique Udiama está perguntando aqui, Bruno, qual dos zagueiros está treinando melhor?
De todos, o Dracena está treinando muito bem e o Antônio Carlos no treino é um monstro, cara.
Antônio Carlos, ele veio bem no começo do
Botafogo, ele jogou bem. Falta experiência, falta rodagem dos caras.
O Luan tem treinado muito bem também. E é que o Luan é aquele cara que quando não entrou...
Você dá pra esperar um pouquinho?
É o cara que quando entrou não aproveitou as oportunidades que teve.
Esse é o problema, a gente não consegue esperar, ou a gente não...
É lógico, eu entendo isso de todo torcedor do Palmeiras, que o cara quer que todo jogo seja 6-0, que todos joguem bem.
Aí nós entramos numa incoerência. Não, vamos colocar a base. Ano passado, por que não colocar a base? Porque se colocar a base o cara errar, você manda tirar.
Manda tirar
não é porque o jogador é da base do Palmeiras que ele
vai jogar
é o Deus do futebol.
E tem um caso que isso aí foi, você lembra? Começo do Gabriel Jesus.
Ele não fazia
tinha
boca.
Um cara na frente do Bar do Caveira que falava assim: põe essa porra na OLX, isso é mó mentira, é um Lulinha.
É isso. Vocês sabem que Paulo de Almeida Nobrão falou que ele não era tudo isso. Lembra disso? Diz a lenda, né?
Pra você ver, né, cara?
Jefferson Guinho aqui tá perguntando: e o Johan? Cara, o Johan, ele é bom jogador, mas ele tá abaixo ainda do Guerra, bem abaixo do Lucas Lima.
Outra coisa,
se o Scarpa voltar, hoje, é um cara que não vai ter espaço.
Você falou em
Johan. Acho que ele vai ser uma moeda de troca importante.
É, você falou do Johan, eu até lembrei da coletiva que deu o Keno hoje, tá lá no site da Web Rádio Verdão essa coletiva. Não, foi rápido, mas, cara, você acredita que metade das perguntas foram em questão de bastidor, de o que acha da FPF, que o Palmeiras está em crise, que o Palmeiras está jogando mal. E ele, eu gostei do Keno, apesar dele falar rápido, jogando mal por quê, mano? A gente tem 7 pontos, na Libertadores está bem, a gente empatou 3 jogos, tudo bem, não jogamos o que poderia jogar, mas calma aí, era o Corinthians, era o Boca.
Né?
E aí perguntaram sobre o lance da FPF. Eu falei, meu, isso aí nem entra no vestiário, mano.
É.
Isso aí não é comigo.
É, isso é legal falar.
Acabou
mesmo,
o jogo,
né?
acabou o jogo. Ficamos putos de ter perdido, beleza, mas isso aí eu não quero nem saber. Isso aí é com a diretoria, com os advogados.
Isso, dessa vez, o Gagliotti, a equipe da diretoria, tem feito muito parecido com o que o Paulo Nobre fazia. Os jogadores do Palmeiras estão proibidos de falar a respeito disso. Até
para
que o clube se proteja e não tenha mais problemas que já teve com
os jogadores. Se eu fosse ainda o presidente, eu acredito que alguém deve ter feito isso pro meu jogador, meu, isso não te interessa. Vai jogar porra da bola que tem Inter, tem Boca depois. Então esquece dessa porra.
Para algumas pessoas da imprensa, os incoerentes, né, os paladinos da justiça ao contrário, eles falam que não, o Palmeiras não pode se preocupar com
paladinos
isso.
Da minha justiça.
Justiça. Porque o Dudu que foi defender o Palmeiras, foi o Felipe Melo de terno para defender as causas do Palmeiras. Mas, viu, os caras estão jogando bola. O Sica e a equipe dele estão cuidando disso aí.
Advogado, jogador é jogador, né?
Exatamente, cada um na sua.
E tem gente que fala, o torcedor do Palmeiras tem que parar de fazer isso. Você não tem que ensinar o cara a torcer.
Sim.
O torcedor vai falar,
tem cadilha pra torcedor agora? O que ele tem que fazer?
O torcedor, cara, é assim, quem tiver oportunidade, quem for avante e tiver oportunidade, e eu sei que não é barato, de fazer o tour lá no CT do Palmeiras, não no Allianz.
No CT.
No CT, pra ter uma ideia de como funciona o departamento de futebol de um clube de futebol profissional. Você não tem acesso aos caras até eles pisarem no campo. Não tem. Nem o jornalista mais influente, o cara da Globo, não entra. Se não tiver autorização, não entra, não tem jeito. E mesmo quando entra, é tudo monitorado, cara. O cara da Globo lá, que é todo poderoso, quando vai fazer uma entrevista exclusiva, o assessor do Palmeiras está aqui na orelha do cara, grudado. Qualquer coisinha que falar que for diferente da verdade, os caras estão em cima. É muito blindado. Palmeiras tem que se preocupar dentro de campo. Os jogadores não estão nem um pouco preocupados com essa questão fora dos gramados.
O presidente, que está certo, eu espero, cara, como o Paulo Nobre no primeiro mandato cometeu vários erros, e aprendeu com esses erros e melhorou no segundo mandato. Sim. Espero que o Gagliotti, nesse final de mandato dele, esteja aprendendo algumas coisas.
Sim. É isso aí. Mas comigo, o André sabe disso, viu, Bruno? Não sei se ele comentou com você. Eu recebi um contato aí. Eu sou um Zé Ruelinha, né? Sou desse tamanho assim, né? Mas eu recebi um contato de um cara, de uma emissora.
Olha só isso.
Não
aí.
Vou falar. Uhum. E aí eu não uso o Facebook, só uso porque tem que ser, o Waze tem que ficar vinculado, então sim. Você acaba usando. Aí tinha lá dois caras que eu conhecia, né? Que trabalharam numa obra, que foram ajudantes numa obra que eu toquei. E eu tinha um terceiro cara lá, eu falei, aceitar a amizade desses três aqui, desses dois, esse mais um aqui, que eu não sei quem é, que eu não uso essa porcaria mesmo. Aí esse terceiro cara chegou e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei, mano, não vou ficar batendo papo pro Facebook, né? Aí no final do dia, quando eu fui desligar o computador, subiu o pop-up ali, o cara falou assim, pô, você pode falar conosco? Aí a palavra conosco me intrigou.
É cobrança?
Quem que é esse cara? Quem que é esse nosco? Aí eu cliquei pra ver. Era o cara da minha emissora de televisão que queria falar assim, você é o cara do vídeo, do Jailson? Sou. Pô, alguém já te entrevistou? Seu vídeo viralizou? E aí ele começou a bababá. Falei, cara, olha, não sei conversar por esse Messenger do Facebook. Toma meu telefone e vamos conversar pelo WhatsApp. Me liga. Só que é o seguinte, quando você me ligar, eu quero que você me fale qual a conotação da matéria que você quer fazer comigo e papapá, e se o Palmeiras tá sabendo, e se o Casavia lá, o cara vai me acompanhar, porque eu não quero prejudicar o Palmeiras. Sabe o que o cara fez? O cara não me ligou, velho.
Pois é.
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o cara podia querer me usar, e o cara também pode querer usar o Palmeiras, querer ferrar o Palmeiras.
Sim,
eles querem nos fuder. Exatamente, esse é o resumo.
É, muito se falou da história da mãe do Jailson, lá da história.
Eles querem usar a gente.
O Jailson, ele tentou o que ele pôde fazer com a mãe dele para não ter a matéria. O Palmeiras,
minha opinião, ele nem ficou sabendo que
ele soube. Eu conheço o produtor que fez a matéria. Ele soube, tentou, pediu. Mas o Palmeiras não pode fazer nada.
Sabe, o Jailson não gosta.
Ele mora aqui pertinho.
Você corre o risco de descer a rua.
Ele tá andando com o cachorro dele.
Não, ele vai rolar aquele logo.
É muita gente fina, o cara simples. E ele não gosta.
Ele tentou de tudo pra não ter a matéria e tudo mais. E a Globo, o que fez? Foi direto na mãe do cara. O Palmeiras não pode fazer nada, cara. Não tem contrato com a mãe do Jailson. Não tem, é complicado. E aí tem torcedor que cai na pilha. Se o Palmeiras tivesse ganho lá, será que a gente ia ter
achado tão ruim? Não, ia cair a matéria. Ia cair isso. A matéria.
A gente fez Palmeiras e São Paulo, você lembra
disso? A gente fez uma matéria para uma emissora aí que não pôs. Pois é, o Palmeiras ganhou do São Paulo, não colocaram no ar, simplesmente.
E sabe, se a gente perdesse do São Paulo, eles iam colocar.
Lógico.
Com certeza.
Aposto, cara. Mas enfim, enfia a matéria no...
No devido
orifício corrugado. Ah, se lascar. Então é isso aí, galera. Vamos para as considerações finais, aí a gente dá o destaque final e acabar esse programita.
Só pra gente acabar, Bruno Cucci colocou aqui, ó. Se o Aldo tivesse participado, seria assim a manchete. Conheça Aldo, o torcedor do Palmeiras que deposita mais amor no ídolo do que no time. Seria mais ou menos
assim. Mas aquele babaca daquele... lá.
É sério,
você sim. Sabe que o Marcos Carne conhece o Benja, né?
Uhum.
Eu, enfim. Aí,
eu conheço aqui, também.
Aí tem um babaca ali que paga de comunista, mas é milionário. Também cada um cara
não, esse aí ele conseguiu... Esse ele conseguiu apanhar da torcida da luta.
Então, esse cara aí, ele viu falar num programa lá, e eu até mandei um áudio pro Carne e falei assim, por favor, entregue esse áudio pro Benja. O cara vem falar assim, ele vem querer falar assim, quem que eu tenho que amar? Amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Fala aqui na Web Rádio Verdão, que tem muita mais audiência que você. Cara, você amava a portuguesa, velho. Você não sabe de amor. Você não entende.
Não. E assim, eu te digo mais, viu? Ele fazia média. Porque assim, torcedor
é só olhar quem ele defende.
Agora sim, né? Bom, mas vamos. Isso é esse mesmo, viu, Paulo? Esse é o comunista.
Ah, não.
Comunista de iPhone, é.
Socialista de iPhone.
Vai tentar socializar os 15 carros que ele tem na coleção dele lá.
O cara é tão pobrezinho que ele já foi em todas as corridas do mundo. Né?
É, judiação. Bom, mas enfim. Então, seu destaque final, Bruno Massa.
Ah, que alegria, André. Obrigado de novo pelo convite de fazer parte dessa equipe, que cada vez mais a gente sabe o que é essa sentimento de equipe. A gente está muito surpreso com algumas coisas que têm acontecido, né? E surpreso pro lado negativo, infelizmente, né, André? Bastidores, mas sim. Enfim, vida que segue. As coisas vão acontecendo naturalmente. Estou muito feliz de fazer parte mais uma vez da Web Rádio Verdão. E quando precisar e puder, eu vou estar aqui sem dúvida nenhuma. E torcedor do Palmeiras, domingo é dia de Palmeiras no Pacaembu, hein? Estádio raiz, com ingresso mais barato do que o normal, então é dia da gente esquecer um pouquinho a corneta em casa e tentar apoiar o time do início ao fim.
Isso.
A gente já fez isso muito no ano passado, eu sei que 2017 foi um ano terrível pra gente torcedor, e mesmo assim a gente conseguiu terminar lá como vice-campeão brasileiro. Não era o ideal, não era o que a gente queria, mas, cara, a gente tem que apoiar. O Palmeiras está entrando numa guerra, não é numa briga. Não vai ser fácil esse ano,
Vai vir porrada
de tudo. As consequências vão ser grandes. E como o pessoal do Amit, da mídia palestrina, esqueci, mídia palmeirense, cara. Verdazo, essa galera da mídia palmeirense toda, da mídia palestrina, que a gente chama, a Web Rádio Verdão também, tem feito um trabalho muito legal. Você não precisa amar todo mundo, mas sempre que você desconfiar de uma matéria, de um portal grande, de uma emissora,
busque
um pouquinho a informação também para quem defende o Palmeiras, assim como você que é torcedor, tá legal? Então a gente, é muito difícil fazer esse trabalho que a gente faz. Muitas vezes não tem grana, quase sempre, né, André? Não tem grana, mas a gente faz o máximo para levar para vocês aquilo que a gente gostaria de ouvir como torcedores. Domingo a gente vai estar no Pacaembu, quarta-feira a gente vai ter narrador novo aqui fazendo o jogo contra o Boca. E a gente vai estar lá na Bomboneira, estaremos na Bomboneira, com detalhes, live, e vamos fazer uma bagunça lá na Argentina. E torcendo para que...
Você entre no campo e fala, chupa, boludo!
É isso aí, vou dar uma...
Eu falo, Pelé é maior que Maradona.
Isso aí, e a gente vai estar lá com muita satisfação e levando para você sempre tentando levar sempre a informação correta sobre o Palmeiras e tentando mostrar os detalhes, tá certo? Valeu, André. Aldo, um prazer te conhecer, a gente só se conhecia de rede social. E, cara, a gente ama o Jailson, o Palmeiras. E quem tiver de verde e branco,
tem que torcer
até acabar o jogo, meu irmão, é o melhor do mundo. É isso aí.
Boa.
É, isso aí.
Daldão, valeu mesmo pela presença. Espero que você possa voltar uma vez e trazer o Mago.
Eu quero fazer um debate com ele ao vivo, cara a cara. Não
aí
só pelo
tem coragem, ô! Klein, olha aqui na minha cama. Ó. Tem coragem? O cara desafiou ao vivo, e aí?
Só ver. Pelo hangout não tem graça, viu, guitarrista do Gelo?
É, quero ver ao vivo aqui, ó. Vou até mudar a disposição das câmeras pra colocar, vou ter aquela vinheta do Bruce Buffer.
Twista!
Vamos aí, pode falar aí.
É isso aí, então, galera da Web Rádio Verdão, muito obrigado. E aquilo que o Bruno Massa falou, galera, é o seguinte: você pode gostar da Web Rádio Verdão e não gostar do Amit. Gostar do Amit e não gostar do Verdazo. Enfim, gosta do Verdazo, mas não gosta do Família Palestra. Você tem que buscar aquela, que eu não falei ontem lá no nosso programa, você tem que buscar a mídia que você goste, que você confie. Suponho, por exemplo, hoje teve um portal aí que falou assim: Bruno Henrique não joga mais no Palmeiras. Cara, aí todo mundo clicou, e o cara foi monetizando aí, né? Porque agora que sabe que eu sou youtuber, tá pegando esse negócio, né? É. O cara monetizou na desgraça dos outros. E nós caímos.
Conselheiro manda Crefisa vender os jogadores.
Entendeu? Então, assim, cara, calma, conversa. Você que vem no jogo, às vezes, lógico, nem todo mundo
pesquisa,
faz jogo, pesquisa, né? Conversa com um amigo dali, um amigo de cá, entra num grupo de WhatsApp, sempre tem uma pessoa que vai falar alguma coisa pra você, você entendeu? Temos que confiar na mídia palestrina, na mídia palmeirense. Vamos lá, galera, não dê bola, não cai nessa imprensa maldita gambá, que ela só quer prejudicar o Palmeiras. Começou uma guerra e nós estamos em guerra e temos que ficar ao lado daquilo que a gente, que nos une, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque nós somos a maior família do mundo. Mais uma vez, André e Bruno, obrigado. E quando eu precisar chamar, quando aquele guitarrista traíra, safado
que já narrou aqui, né, André?
Tiver lembra? Coragem de vir aqui cara a cara comigo.
Ele já foi num jogo com a gente, inclusive ele foi, pô, narrar é difícil pra caramba, né? bom, valeu. Queria antes aqui, ó, mandar um abraço pro Saulo Carvalho aqui, que deu uma monetizada aqui no nosso chat do YouTube. Depois eu te explico com calma, que a gente tá no final do programa. Mandar um abraço pro Bruno Pereira, do Eu Sou Palmeiras Até Morrer. Pro Guilherme Costa e o Thiago Ábida, do Jornal Porco News. A Fernanda Moscone, do Palmeiras na Rua. O Bruno Lima, do Olê Palmeiras. O Jagulho, do Palestrizados. Deixa eu ver se eu não esqueço aqui. A Cristina Dominguini, do Sangue Verde. O Danilo Galhardo, do Joguei no Palmeiras. Inclusive, esse do Joguei no Palmeiras ou Joguei na CEP, né?
Eles vieram aqui, né?
Então, eles vieram aqui. Vai ter uma novidade
joguei
com esses caras aí, mano. Vai ter uma novidade aí, mano.
Depois eu queria falar um negócio que eu esqueci.
Marcelo Infantosi, Adriano Wendel, da Família Que é Palestra. Diogo Sápia, da Associação Porto Verde.
Legal.
Douglas Fries, do Porco da Zoeira. Guilherme Araque, do Palmeiras Notícias. Júlio César, do Porco Tour. Marcos Arcutsu, do Ser Palmeiras. O Paulo Marangoni, do Verdão Info. O Rafael e a Érica, do Família Somos Palmeiras. Renan Oliveira, porra, não acaba, jogando com o Kaique. Renan Barreiros, do Palmeirense. O Renanzinho. Renan Mauro, do Debate Palmeiras. O Zé, do Palmeiras Minha Vida é Você, o MVVC. E esse cara aqui, esse cara é o mais pica das galáxias. O tal de André Neri, da Web Rádio Verdão.
Esse cara é foda.
Então, um abraço pra todo mundo, cara. Cara, é mídia palmeirense, tamo junto. Eu não
faço só queria falar, de... André.
Pode falar,
quem quiser, quem quiser interagir comigo aí lá no Twitter é @AldoAmadei. E quem quiser interagir com o estagiário do Amit é @AmitPalmeiras. E ó, vou pedir. Se ele falou.
Faz um merchan aí.
Eu vou fazer um merchan pra um carinha que ele falou o nome, que é o Renan Barreiros.
Boa.
Tia Leila, da Crefisa. Patrocine a página do Palmeirense. Ele merece. O Renan Barreiros é uma criatividade fenomenal. Ele merece. Tia Leila, ajuda o menino, tia Leila.
Posso te falar um negócio? Esse cara aí, cara, é uma lição de vida.
Ele é gigante.
Às vezes se acorda, gigante. Puto da vida, reclamando da vida, cara.
Dor de cabeça.
Conversa com esse cara, mano.
Renan, apesar do tamanho, é um gigante.
Sensacional, cara. Esse eu pago um sapo.
Então, tia Leila, ajuda aí lá, tia Leila.
Então é isso aí, galera. Até a próxima. Eu falei que ia ser meia hora antes, e sabe que horas são? 22h15.
Aí, vamos.
Ou seja, 15, tá quase chegando no coisa. Agradecer todo mundo que participou aí no chat do YouTube, Maurício Marques, eu vou esquecer um monte de gente aqui, o Renan Santos, guitarrista zoeiro, Leandro Costa, Antônio Silva, Kátia Fernandes, Júnior Batista, Thaís Helena, Joab Piva, Davi Giosa, Kátia Fernandes, já falei, o Paulo Hiraki, Jean Paulo, Luiz Fernando Médici, Valverde, todo mundo que... Vocês que são... o motivo da gente continuar vindo aqui brigar com a mulher e vem fazer programa, briga com a mulher, vai no jogo do Palmeiras.
É.
Vocês são os culpados, viu?
Quando ainda tem mulher, né?
E a Kátia Fernandes aqui, ela fala um palavrão no YouTube. Não faz isso não, menina. Você não tem educação? Não vou nem falar o palavrão que você falou, mas tudo bem. Então, um abraço a todos. Até a próxima. Domingo tem Palmeiras... e Internacional, direto do estádio do Pacaembu. Estaremos lá. Quem quiser encontrar com a gente, que é a outra cabine da... Não, onde fica a Rede Bobo lá. O outro lado a gente está lá, só para falar.
Rede Ponto, doutor.
No
setor laranja, né?
Isso, no setor laranja a gente fica por
São
ali.
São as cabines antigas de rádio.
Isso, a gente está por ali e eu acho que é melhor que a outra. Um abraço a todos. Fomos.